começando mais um Café 42, aqui é o Leonardo Motta e vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lá.
Nossa,
eu vou fazer outro, eu vou fazer outro depois.
Vai lacraia? Ah, é o bicho lá, mano?
É o bicho, mano, o bicho.
Ai,
mano.
Meu Deus.
Desculpa, nossa, mano. Desculpa. Não, isso foi, eu fiquei com vergonha, mano. Achei que fosse engraçado, eu fiquei com
morrendo de vergonha. Foi cringe.
Foi cringe demais, mano.
Ah, pelo menos já rendeu um corte aí, né, cara?
Escolhi o zero no meio, mano.
Mano, zero no meio é uma história que eu ainda tenho que contar aqui no café, mano. Mas sobe a música aí que eu vou começar de novo essa bagaça. If the lady is sleeping on, I'll never look away. Fala galera, tá começando mais um Café 42, aqui é o Leonardo Motta e essa temporada me deu um quentinho no coração.
Fala galera, aqui é o Andy e eu quero nadar que nem os titãs da muralha.
Mano, torpedo, né, mano?
É louco.
Parece uns torpedos debaixo d'água, mano.
Engraçado, eles caminham devagarzinho, mas quando entra no mar parece uma bala, né?
Não, vamos, mano, uns Aquaman ali, mano.
Mano, é praticamente spam interrogação nesse momento que eles nadaram.
Ô, Lucas, por sinal, tu já vai me tirar uma dúvida agora, mano. É que eu vi um comentário do maluco falando que a Range comentou em algum momento que a explicação deles nadarem daquele jeito é porque a carne deles é muito leve, entendeu? Eles podem ser grandes, mas eles são muito leves.
É verdade. Né? Vapor, não sei o quê, tá ligado?
Pois é, e além disso, o vapor serve de propulsão pra eles, né?
Sim, mano, faz sentido. Os caras têm umas pernas grossonas, mano, tinha que servir pra alguma coisa.
Mano, mas na moral, eu achei isso muito broxante mesmo, mano. Eu queria que eles estivessem andando lá por baixo.
Perspectiva também, né? O oceano é muito grande, né? Então...
Aqui é o Rod e...
Urunanawa. Eren e Jeg.
Jeg?
Mas ficou então, ótimo, entendeu? O conceito ficou muito bom.
É porque o Gabriel, mano, ele falou Eren Jeg daquela vez, não sei se tu lembra, mano.
Nego, eu não lembro disso, mano.
Ele escreveu Eren Jeg, mano.
Nega.
Fala, galera. Aqui quem fala é o Lucas Eduardo. E acabou a temporada e eu não sei quem é esse tal de Ivo.
De quem?
Ivo?
De Ivo, mano.
Caralho, agora eu vou, Ivo. Você já tá soltando spoiler, mano?
Não, aquele que falou na abertura, mano. Ivo Luziral.
Ah, não. Ah, não. Foi pior que... Mano, tu conseguiu ser pior que a minha.
Não, mano. Caralho, velho.
Eu não vou lembrar, porque eu já tinha feito essa comigo, mano. Só que eu não lembrava quem era o Ivo.
Caralho, tu conseguiu superar a minha, mano.
Eu queria não ter neurônios nesse momento.
Essa foi a abertura mais cringe do Café 42.
Só precisa colocar a tua abertura do Vai Lacraia, mano.
É, mano, vai ter que ser isso, velho.
Vai lá, Gabriel.
Calma aí, eu.
Como?
Porque tu é sempre assim, mano. Mano, tu é o único que não consegue fazer uma abertura normal, tá ligado?
Ah, eu vou...
Ele vai estar na casa dele fritando, mano. Fazer uma abertura,
tu olha pro Gabriel, parece um titã colossal, né, mano? Saindo vapor na cabeça dele já, mano.
Gabriel tá com marshmallow, se dá do dedo.
Tá dando tilt, mano.
É, vai lá, Gabriel.
Calma aí, rapidinho.
Gabriel tava na casa dele no chão, assim, caído.
Em posição fetal, né, mano?
Tentando. Tá tendo AVC, Gabriel? A gente não tá sabendo.
Sim, galera, o episódio da semana é sobre a parte 2 da quarta temporada de Shingeki no Kyojin. A gente assistiu, se emocionou e veio finalmente falar pra vocês o que a gente achou, dar nossa opinião e, obviamente, falar um monte de besteira aqui. E os recadinhos de sempre. Se você ainda não segue o Café 42, nos siga, não importa em qual plataforma você esteja nos escutando. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, enfim, não importa a plataforma. Nos siga ou curta a nossa página, porque isso faz com que os algoritmos dessas plataformas entendam que vale a pena recomendar o Café 42 para novos ouvintes. Então isso ajuda muito a gente a crescer. E pra quem tá escutando a gente exclusivamente pelo Spotify, entre a nossa imagenzinha de perfil, nossa descrição e os nossos episódios, a nossa lista de episódios, tem aí pra você nos recomendar, pra você fazer uma avaliação do Café 42. Clica aí, dá umas 5 estrelas aí, ou o quanto você achar que a gente merece, que isso também ajuda muito a gente a crescer, valeu? E se você não quer perder nenhum episódio do Café 42, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, que a gente tá sempre avisando por lá. @café42podcast no Twitter, no Instagram e no TikTok. E você pode ainda assinar nossa newsletter, cujo link também está aí na descrição. Então é isso, pessoal. Ponham seus fones de ouvido e aproveitem o programa. bora lá. Olha só, antes de... A gente vai começar falando sobre a abertura, tá? Mas assim, primeiro, em primeiro lugar, eu quero logo... uma parada que tá fresca na minha cabeça, porque eu vi há pouco tempo no Twitter. Pessoal, um grupo de... Twitter. Um Meu grupo Deus. De pessoas que falam de Attack on Titan, né? Falando o seguinte, mano, que não gostaram da animação da MAPPA porque ela não conseguiu transmitir os traços do mangá pro anime, tá ligado?
Mano, eu já começo falando, eles transmitiram melhor que o Witch, mano, só que a animação em si, tá ligado? Mano, o MAPPA, ele errou, tipo, mas não por culpa deles, tá ligado? Uhum. Porque eles não tiveram tempo, mano, porque eles sabem animar, porque eles fizeram Jujutsu, velho.
Aham. Uhum. Né? É, exatamente. Não, mas é porque assim, mano, cara, sério, porra, tu pega, mano, não sei vocês e tal, assim, eu pessoalmente, porra, eu olho os traços do mangá e olho o traço do anime, pelo amor de Deus, mano, tipo, o mangá é muito feio perto do anime, tá ligado?
Qualquer anime... mano, eu já acho o mangá mais bonito que qualquer anime, velho.
É, igual, mano, tu pega...
O mangá de Shingeki é muito detalhado, mano.
Tem uns desenhos do Levi, que o Levi parece uma...
Ah, não, então, mas aí tu tá, tipo, colocando páginas soltas, assim, se tu pegar páginas que às vezes eles pegam, assim, a página inteira, tá ligado? Sei lá. E fazem lá o Titã do L na página inteira. Mano, é muito detalhado, velho.
Entendi.
Tu vê assim, tipo, cada risquinho que, tipo assim, de, sei lá, esbarrou em algum lugar, tá ligado? E riscou a carcaça do Titã blindado lá. Entendi. Tu vê aquele risco, entendeu?
Entendi.
No anime, somente agora com o MAPPA, como é CGI, eles não fizeram modelos diferentes pra ele arranhado, entendeu? Pra ele um pouco errado. Eles não fizeram, só tiveram um modelo, tá ligado?
Entendi.
Um dos problemas do CGI, inclusive.
Entendi. Enfim, esse é só um ponto aí que eu queria pra não esquecer de falar, mano.
Mas sobre os traços, mano, beleza, não tá idêntico ao mangá e tal, mas quem fez os traços dos rostos, de expressão facial, tá de parabéns, mano. Não tem o que dizer.
Não, eu achei muito bom, mano. Tipo, pra mim foi a temporada visualmente mais bonita. Não sei se mais bonita.
Foi desde, se eu não me engano, agora eu não lembro direito, mas foi um cara, chamaram um cara, entendeu? Dedicado pra isso, mano. Foi o cara que fez algum trabalho já muito foda também em questão de expressão de rosto, entendeu? De saber fazer essas expressões. Assim como aquela parte em que o Connie e o Armin, eles têm que fazer, tipo, fingir, entendeu? Que ainda são facção Jäger.
Uhum.
E o rosto, as expressões, entendeu? De bunda, de cara de bunda, tudo isso, mano. Todos esses detalhes assim foram muito bem feitos. O que tem problemas, acho que foi aquelas outras coisas que, enfim, que eu acho que a gente ainda vai discutir, né?
Sim, mas bora
sobre
lá.
A abertura,
mano. Então, é porque o Rodrigo comentou aí, porque o primeiro episódio, logo que eu vi, sei lá, mano, é uma parada muito de costume, né? Pra mim, pelo menos, eu tenho uma dificuldade de ouvir músicas e tal, e de primeira já gostar, tá ligado? Eu tenho que ouvir algumas vezes pra pegar ali o que é aquela música e tal. Então, quando teve aquela abertura da parte 1 da quarta temporada, a primeira vez que eu ouvi, eu achei esquisito. Aquele lá, 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 lá. Eu fiquei assim, mano, mas tá estranho e tal. Aí eu peguei... Mas, mano, segundo, terceiro episódio, eu já tava cantando junto e tal, tá ligado? Essa agora foi a mesma coisa. Quando começou já aquele rockzão violento, com aquela voz gutural gritando e tudo, né? Aí eu achei esquisitaço. Fiquei, não, mano. É porque me levou direto pra um negócio de Death Note, mano. Não sei se alguém aqui lembra... Death Note tem duas aberturas. Tem a primeira, que é muito foda, e tem a segunda, que, na minha opinião, é um lixo inacreditável comparado com a primeira. E aí me levou pra essa mesma pegada, entendeu? Aí depois eu vi que não, que a música, na verdade, é muito foda e tal, e fiquei apaixonado por The Rumbling.
Mano, e assim, eu na época até te falei, velho, tu não gostou, também não gostei, né? Quando tu falou que era a música, eu falei, não, mano, mas o que eu não gostei foi da animação, desenho, tá ligado? Né?
Uhum.
É, porque era um negócio que eu achava muito da hora da parte 1, da season final de parte 1, que era muito original, velho.
Completamente
original, é. E essa agora...
Do desenho, mano?
É, mano.
Parece que pegaram trechos do desenho e colocaram, entendeu?
Exatamente. Mano, parecia que eu tava assistindo a opening de Jujutsu, velho.
Mas, pelo menos em questão de arte, assim, essas coisas na abertura, tem um trecho final, no final da abertura, que é eles, todos eles na muralha, assim.
É muito bonito, eu sei qual é muito bonito.
É uma resolução diferente. Pois é, a muralha, né, em escuro, assim, em sombra, e o sol lá atrás e eles fazendo sombra também, meio destacando.
É, não, é bonito pra caralho mesmo. É
incrível. Essa parte é de tirar o chapéu.
Aquela cena do Eren gritando no final junto com a música, tá ligado?
Sim.
Logo no finalzinho.
É estranho. Mas...
Ah, achei maneiro.
Não, tipo, eu entendi, tipo, foi muito bem, assim, criativo, né, que ele grita e enquanto a música grita junto, ficou muito caralho.
É.
Eu só achei meio estranho a animação, assim, dele gritando e tal, parece que ele tá tendo um...
Mano, e
enfiaram o dedo no meu cu!
Mano, a Gabi Xavier até fez isso, não foi, Lucas? Ela...
Enfiou o dedo no cu dele?
É, foi, mano.
Que porra é essa, velho?
Tipo, destrinchou a letra da opening, tá ligado? Mano, e tipo assim, a letra fala, tá falando do Eren praticamente, mano. Tem uma parte só que parece que fala de outra coisa, tá ligado?
Uhum.
Parece que é do grupo e tal. Mas ela em si fala do Eren, mano. Uhum. Tem uma parte que fala que all I ever wanted
all, virou um cachorro, mano.
Cachorro. Vou falar em português então, mano. Foda-se, eu tenho que cortar a parte do
beleza.
Puta. Tudo que eu sempre quis foi fazer coisas certas, tá ligado? Eu nunca quis ser o rei, I swear.
Uhum.
Tá ligado? Isso é uma parte que mostra muito bem o que
é. E logo depois tem uma parte que ele fala assim, eu nunca quis pegar em armas, se eu não me engano. Alguma
é,
coisa.
Exatamente.
É, realmente, é isso mesmo. A letra toda é como se fosse o Eren falando, né?
E lembrando de um negócio, né? Que na abertura da primeira parte, mano, eu achei bacana que eles não botaram nenhum spoiler, né, mano?
Porque já nessa...
Aqui tá abertura, sem spoiler nenhum. Quer dizer, tava cheio de spoiler, né? Lá do It. Chegou uhum. essa nova, a da primeira parte. É, sim. Mano, bacana, os caras não botaram spoiler nenhum. Aí nessa última, foda-se.
Toma a história inteira dele.
Estondo na porra da opening.
Mano, qual o sentido, né, velho? Não entendi nada. Porque, sério,
eu
mano.
Feliz, eu já tinha pego esse spoiler quando eu vi a Tô de Gol e pra todo mundo agora.
Pois é, tipo, porra, é foda.
Será que não é aquele negócio que, tipo, que muita gente discutiu, assim, ah, entregaram na fogueira, entendeu? Essa quarta temporada pro mapa, então, sim. Tipo, os caras não tiveram tempo, etc.
Mas não faz sentido, Andy. Como é que eles fizeram uma abertura bacana?
Pois é, então, pois é, isso que eu também acho. Ao mesmo tempo, acho que faz um pouco, mano, porque talvez, tipo, mano, a gente não tem muito tempo pra pensar em abertura, a gente tem que animar o bagulho, tá ligado?
Só que a abertura não foi animada pelo mapa, né, Lucas? Ou aquele cara só ajudou? Ele animou toda a abertura?
Não, mesmo. Nada, tipo, as aberturas em animes e tal, eles pegam uma equipe separada aqui, né? Que não atrapalha, assim, o desenvolvimento dos episódios.
E foi, inclusive, o mesmo maluco que fez a animação daquele episódio do Falco, né? Se transformando. Ele fez a cena do Cone lá no ODM, tá ligado? Aqui ele tá matando todo mundo com...
Ah, tá. Pode crer.
Com equipamento.
Pode crer.
Que é toda 3D, assim, tipo, 3D não de CGI. Tipo, uh-huh. A câmera mestre, tá ligado? Foi o cara que fez.
Ah, pode crer. Ah, agora bora pra história mesmo dessa temporada, né? Mano, a gente volta do final da primeira temporada que eu tiltei aqui no nosso episódio que a gente falou, porque terminou no ápice da parada, né, mano? Tipo, com...
Cara, o dedo no cu do Léo aí, mano.
Com os Marleyanos chegando lá em Paradis e tal, e aí, tipo, nossa, o pau vai torar e pá, corta. Foda-se se tu quer ver e tal. Mostra logo que o Zeke ficou vivo da explosão lá com o Levi, né? Tipo, mostra ele voltando com aquela parada que tu já tinha me falado, Rodrigo, do Titã que, pô, sei lá, que remoldou o corpo dele lá e tal. Eu não entendi direito aquilo, tá ligado? Aquilo foi aquela parada de que a Ymir moldou ele de novo?
Se tu for consumir ou tiver nas estranhas de um titã, eu vou tentar não dar spoiler, né?
Uhum.
Porque tem mais coisa pra frente. Mas é isso, se tu tiver dentro da entranha de um titã que foi mandado pela Ymir, tu entra nos caminhos, entendeu? Uma parada que o Sayama criou. Então.
Quer dizer, o titã é tipo o link que a Ymir manda pros caras pra eles entrarem no servidor dela.
Exatamente.
Isso vai passar, é muito parecido com aquela parada do que inclusive tem no God of War, da mitologia nórdica, né?
Uhum.
Tem um papo assim na história da Ymir, da mitologia nórdica, aquela...
É, a relação dela ali parece ser meio que com a Yggdrasil, né? Os caminhos parecem a Yggdrasil. Beleza, aí mostra o Zeke vivo e tal, não sei o quê. E começa a invasão mesmo de Marley em Paradis, né, mano? É muito foda, porque aí vai ter finalmente o embate de novo do Reiner com o Eren, né? Só que aí começa, tipo, vem o Galliard, a pique, o Eren versus o mundo, né, mano? Mano, o Reiner toma um pau inacreditável, velho. Reiner, ele tá cada vez mais merda nesse anime, tá ligado? Ele não faz mais nada, mano.
O cara é depressivo, mano. Full, mano.
Toda vez que ele...
Acho que ia morrer, o único vai ficar vivo no final.
Pois é. Ele tá, tipo, toda vez que ele vai lutar, ele toma uma pirocada, mano. Todo tempo é o Eren comendo o cu dele, tá ligado? Aí não tá mais...
Mas é entendível, pô. Pô, o cara tem 50 titãs dentro dele, porra, contra um.
Ah, é verdade. Parando pra pensar assim,
o cara realmente. O cara tem o Marcelo de guerra, pô.
Tanto é que são, na verdade, preciso 3 titãs pra fazer alguma coisa com ele, né, mano? Ficou Reiner, o Galliard e a Pique.
Ainda tem a artilharia do titã, né? Ainda tem a artilharia anti-titã.
É.
Dizem que o Eren nunca ganhou o Reiner na porrada, mano. Mas sempre que o Reiner vai perder, ele, tá ligado? Ele pede ajuda, mano.
O Eren, é verdade. É verdade,
o Eren,
mano.
Já teria ganhado dele desde da Season 3, né?
Pô, foi da Season 2. Ele meteu a chave no Reiner, tava dando jiu-jitsu nele.
Aí veio o...
Eu vou cair! Caiu em cima dele.
Era um covarde, mas, enfim, mano.
Reiner. Já falamos disso.
Mas, mano, é engraçado porque o Reiner, tem uma hora que ele vira pro Eren e fala assim: todo mundo já sofreu bastante, tá ligado? Tipo, isso tem que acabar, mano. Aí ele fica aí tu fica assim, né? Sei lá, eu pelo menos fiquei pensando: pô, será que o Reiner só tá com uma. Só é covarde? Bora acabar logo com isso, porque senão vai matar todo mundo e tal. Ou será que ele realmente já tá com um pensamento mais altruísta, tá ligado? De, tipo, mano, o cara vai acabar com o mundo.
Acho que tem. Eu acho que foi um pouco altruísta, sim. É porque é meio complexo, né, o pensamento dele. Uhum. Mas é, mano, é entendível, saca?
Uhum.
O cara, pô, imagina, né? Ele teve toda aquela infância, ele vai com a cabeça dele formada de tal forma, ele volta completamente diferente, volta, sim, não consegue nem explicar, então tem todos aqueles problemas lá dele, etc, etc. Aí ele, isso é uma reação dele, eu acho, entendeu? Querendo ou não, é uma reação positiva, assim, pra ele, entendeu? No quesito da... Ele realmente voltou a ter um propósito ou algo do tipo.
Uhum.
Tanto que depois que dá errado, ele fala, ele faz o quê? A mimi. Ele fica depressivo de novo, né?
Meio que ele já tinha entendido o Eren lá em Libério e tal. Ele tinha percebido que naquele momento o Eren teria que fazer a mesma coisa que ele fez, entendeu?
Uhum.
Ele deve ter pensado que isso talvez estivesse remoendo ele do mesmo jeito.
E vira um ciclo, né, mano? É o que ele falou, assim, isso tem que acabar e tal, todo mundo já sofreu bastante. Porque senão fica, o Eren ataca de lá, aí os caras atacam de um lado, aí o Eren ataca... Apesar de que agora, mano, o ataque do Eren é pra, teoricamente, pra acabar com tudo, né, mano? Não tem chance de revanche ali.
Mano, da hora que eles não se entendem, velho. Numa das temporadas passadas, o Raiden fala assim, eu sou que nem você, Eren.
Sim.
Demora muito, o Eren vai lá em Marley e fala, eu sou que nem você, Raiden. Aí depois o Raiden fala, não sei de onde eu tirei que eu era parecido com contigo.
Exatamente.
Mas desde que quando o Eren, eles falaram essas coisas, eu fico assim, mano, desde quando vocês são parecidos, vocês são doentes?
Não é, mano.
Um é heterotop e o outro é mó emozão, mano.
Eu nunca... tipo, isso... tipo, eu nunca entendi, mano, eles falando esse tipo de coisa. O que vocês estão falando, cara? Vocês estão trocados?
Pois é, mano. E aí, enquanto isso, mano, lá embaixo tá rolando o dilema dos amigos do Eren ali, né? Do Armin, da Mikasa e tal. Mano, e aí, a gente ajuda ele? O que que tá... Primeiro que ninguém tinha noção exatamente do que tá acontecendo lá em cima, né? Que estava tudo preso lá, que os... Aí a Helena tinha prendido eles. E o Zeke aparece lá em cima, né? Em cima da muralha já.
Olha o macaco!
Aí é bacana, porque aí começa a rolar essa porrada. O Eren batendo no Galliard, no Rainer e na Pique lá embaixo. E o macaco só tacando pedra de lá de cima, né, cara?
É irritante. Chega a ser irritante, assim, a forma como ele luta, sabe? Tipo, fica assim... Caralho, que cara chato, mano. Deve ser insuportável tá no mesmo lugar lutando contra esse cara. Tipo assim, isso... Eu levo esse sentimento desde da Season 3, né? Tipo, quando ele tá... Uhum. Ele taca pedra em todo o reconhecimento.
Mas também, mano...
é a melhor forma de combate. Por quê? Porque ele tá vivo até agora.
É, inteligente ele é, né, mano?
Ou não, né?
Covarde, mano.
Covarde, fica batendo de longe, filha da... Camper, filha da puta.
É, quando chega perto, começa a chorar, mano, de perder.
É melhor um covarde vivo do que um corajoso morto.
Mal passado.
Mas tudo isso, mano, até ele tomar um tirambaço da Pique lá com o Magat no pescoço, tá ligado? Mano, nessa hora, a trilha sonora tinha que ser... Mano, ele pegou um quedão... Vocês estão ligados naquele vídeo que tem do... Pô, não sei se vocês vão pegar essa, mano. Aquele vídeo que tem do macaquinho, de um brinquedo, que é um macaco que ele parece de borracha, assim. E aí o pessoal taca ele de cima dos lugares e ele cai e vira um cocô, tá ligado? Ninguém sabe do que eu tô falando, né, mano?
Nossa, mano. Eu acho que ele foi numa camada da Deep Web muito abaixo.
Não, é o meme nível Lacraia, mano. Vai Lacraia, mano.
Mas 2010, não, mano. É um vídeo do TikTok aí que tá circulando, mano. É um brinquedo de um macaco. Enfim.
TikTok macaco bosta.
Esse aí aprende de comando de pesquisa.
Achou? Alô?
Não, mano.
E aí o Eren continua no plano ali de encostar no Zeke e tal, né? Essa parte do grito do Zeke é sinistra, né, mano? Porque o Falco tomou a parada e o Coach chega, tipo, implorando pro Zeke. Não, por favor, não grita e tal, não sei o quê.
O Coach...
Quê?
Parece que tá falando do coach. De...
Quê?
O coach parece que tá falando do coach, assim, tipo, sei lá, tipo, não, você consegue.
Solte seu grito de titanidade, né, mano?
É isso que eu tava pensando. O cara tava querendo o contrário, né? Não grita, cara!
Esse grito da masculinidade foi diferenciado,
mano. Falco, tipo, gritando pro coach, mano, me solta, me solta, me solta. E o coach, tipo, agarrado nele, assim, mano, não, eu tô contigo até o final, não sei o que. Não. Mano, eu confesso que escorreu uma lagriminha, tá ligado? E aí o Zeke, filha da puta...
Pô, já pensou, mano, tu e o Rodrigo lá, mano.
Mano, eu pensei exatamente isso, tá ligado? Sinistro.
Eu pensei exatamente isso, eu ia deixar o Rodrigo.
Eu ia largar ele, sair correndo.
E, mano, pros dois lados é muito merda, velho. Porque o Falco ali... Mano, o Falco sabia que o melhor era ele se afastar do irmão dele, tá ligado? Sim. Porque ele é só virar titã, tá ligado? Mas só que o irmão dele não podia abandonar ele. Então é uma merda pros dois lados, velho.
É, exatamente.
E, de novo, o Zeke fazendo essas merdas... Pelo menos essa vez ele se arrependeu, mano. Tipo assim, ele não fez feliz, igual na Season 3 lá. Matou a galera rindo, mano.
Não, mas esse filho da puta é um psicopata, mano. Ele é um psicopata, assim. Ele fala...
Ele tem problema.
É, mano,
mal resolvidinho, porque o pai não dava amor, mano. Aí vai lá e mata 50 pessoas e fica rindo.
É, filha da
puta. Ainda tem o Lucas aí pra defender o plano de eutanásia desse merda.
Pera aí, vamos deixar isso pra mais tarde aí.
Esse plano já é problemático, mano.
Já é dodóizinho, mano. Já é dodóizinho.
Ó, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco.
Não, tu não vai disseminar. Nesse podcast, tu não vai disseminar esse.
Eu vou ficar com pena do Lucas, mano. Só ele defendendo o Lucas.
Poxa, mano, eu já tinha feito um TCC só pra isso.
Enfim, aí todo mundo começa a se transformar. Mostra o Pixis, né? Aceitando que vai virar titã e tal.
Mostra o Pixis.
Mostra o Pixis. Nossa, mano, muito triste.
Aceita os Pixis.
Ai, caralho.
Mostra o Pix, você tá lá, o CPF do cara.
O QR Code na costa do Titã, né, mano?
Pô, cara, engraçado que eles estão no meio da batalha e o Pix ainda achou uma garrafa de uísque, né, mano?
Né, mano?
Se deu tempo de procurar
bebendo. Vou morrer bebendo esse caralho, foda-se, tô velho mesmo. Mano, e aí essa parte, eu não sei vocês, mano, mas essa parte passou uma nostalgia, né, mano? Tipo, dos Titãs dentro da muralha e tal.
Sim, mano. Colocaram até a música lá da Season 2, eu acho.
Porra, mano, tocou no coração.
Mano, muito doido.
Foi muito doido.
Eles fizeram muito esse joguinho, mano. Que eu acho, tipo assim, tá caminhando pra uma reta final, né?
Uhum.
E agora, na real, já tá na reta final.
Sim.
E eu acho que já não vai ter recapitulação, assim, lembranças das primeiras temporadas. Sim. Então, agora meio que foi a despedida, tá ligado? A última luta com o equipamento, tá ligado?
Com o DMT, né, mano?
É, a última cena, assim, que titãs diferentes talvez apareciam, sei lá. Então,
uhum.
Colossais chegando lá e colocaram a música da primeira temporada.
Porra, tu é doido, mano. A gente vai falar sobre isso, mano.
Eu acho que agora foi, tipo, a despedida, assim, mano. Porque na próxima já vai ser, tipo, só trilha diferente, talvez tenha um outro ali.
É o que eu fiquei um pouquinho... Eu não sei vocês, mas eu fiquei um pouco chateado com uma parada dessa última temporada, assim. Eles... Parece que os guerreiros lá de Paradis, eles se viciaram, mano, em ficar usando aqueles mísseizinho, trovão lá, tá ligado? Porque eu quase não vejo mais a galera usar a lâmina, mano, o estilete lá, tá ligado? Eu só vejo...
Pô, mas se tu tem um bagulho que tu não precisa chegar perto e mata numa porrada, tu vai querer usar...
É a única parada que mata o blindado, mano.
Não, tudo bem, mas eles não estavam lutando mais com blindado, tá ligado? Eles estavam matando titã normal, mano. Sei lá, eu achei...
Nessa cena aí, né, pra você que tava falando da facção.
E outra, tem a questão de que é uma... Querendo ou não, é uma outra geração, entendeu?
Então, mas tudo bem, quando de Nutella.
Entendeu? A galera ainda é Nutella, entendeu? A galera não tá... Não veio, entendeu? Das origens ali, da geração do Eren.
Só quem luta com lâmina até hoje, mano, é os raiz. É o Levi, a Mikasa, tá ligado? Que estão lá passando a lâmina em geral,
hack,
mano.
Mas também tem hack, né? Aí
vale. Porra, aí é engraçado. Tem uma cena, logo que essa galera toda se transforma, os marleianos estão em cima de uns telhados de umas casas e tal... E fica toda... Como um monte de titãs se transformou, fica cheio de fumaça, assim, né? Quando eles só veem os titãs vindo de dentro da fumaça pra pegar eles. Fica igualzinho. E eles ficam, caralho, que porra é essa? E é igualzinho como o pessoal de Paradis viveu a vida inteira, né, mano? Do nada entra
eles colocam, mano, a música de quando apareceu o primeiro titã em
Paradis, mano. Caralho, é muito foda, mano. É muito foda, velho.
O cara repetiu esse pra te sentir, mano. Tipo assim, o jogo virou, mano, tá ligado? Uhum. Essa música... Quem tava em Paradis, mano. Agora tá tocando pros marleianos.
É isso mesmo, mano. É sinistro.
Foda, velho.
Beleza, aí rola tudo isso. Aí o Falco tá, tipo, mastigando o pescoço do Rainer lá, né, mano? Vou te comer! Aí o Galliardi...
Não, um parêntese aqui, né, mano? O que é esse titã do Falco aí?
Porra, mano. Feio pra caralho.
É o titã girafa. Porra. Só pescoço.
É o professor Girafales, pô.
Feio pra caralho, mano. E aí, acho que fizeram...
Feio pra caralho. Parece um dinossauro.
O cara virou uma chaleira aí.
Aí tem o sacrifício do Galliardi, né, mano? Porra, fiquei... Sei lá, tipo, porque é aquela coisa, eu gosto muito do Galliardi pelo design, né, mano? Eu acho ele da hora,
assim. Pois é, fiquei triste porque a gente nunca mais vê aquele cabelinho dele, né?
Pois é, então... mas o personagem em si foi pouquíssimo desenvolvido, né? Tipo, teve pouca coisa mesmo dele, assim. A gente sabe a história dele, mas, beleza, ele herdou o titã do irmão e é isso. Acabou, tá ligado? Ele é só...
É o porco.
Ele é o mandíbula aí. Acabou.
O Falco vai lá... Era o pau romântico da pique, mano.
Ah, mas aí, porra, não, tipo, era o pau romântico que não era romântico, tá ligado? Não rolava nada.
Romântico aí, pô.
Não acertava ali, pô. Tá ligado?
Caraca,
ninguém vê, mano. Vai ficar errado.
Enquanto isso, o Eren continua avançando pro Zeke, né? É bacana aquela retirada que ele faz, né? Que tipo, ele, o Reiner tem uma hora que ele dá um socão na cara dele. E aí ele pega e cristaliza o corpo inteiro, né? E aí ele só faz abrir uma portinha por trás ali e puf!
Me lembra aqueles desenhos assim de que tá no, tipo, no Megazord, assim, aí o cara pra fugir, entendeu? Ele sai de lá assim, na rampinha, assim, aí ele sai com.
Agora ri nessa parte, mano. Fica engraçado.
Mano, ele é esquisito. Ele, mano, disparou, velho, igual o Zen Bolt, velho. Foda-se.
Mano, começou ali uns 100 metros rasos, mano, do nada. Aí correndo, 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 mano. Aí a parada fica em câmera lenta. E aí só mostra aquela canalha, aquela filha da putinha. Apesar de que hoje em dia eu gosto dela, mas é só porque, enfim, né, mano.
Na verdade, só mostra a sniper, né, porque ela é tão pequena que a sniper...
Ela some atrás da arma.
Pô, mano, só a sniper é duas vezes o tamanho dela, mano.
Caralho, essa cena foi sinistra, velho. Foi... Assim...
Só capa.
Porra, mano.
Só capa, mano.
Só capa.
Com o resto da mão.
Só HS, né, mano? Mano, e ela vai lá e... Arranca a cabeça do cara. Mano, isso é... Cara, tipo assim, é foda porque eu já sabia disso. Eu já tinha pegado esse spoiler, tá ligado? Mas eu fico imaginando quem não fazia ideia. Quem assistiu o anime não fazia ideia do que acontecia, tá ligado?
É em choque, mano. Então, mano,
essa parada aí do Eren perder a cabeça veio me atormentando durante uns 2 anos, velho.
Foda, né?
Há uns 2 anos atrás eu mandei pro Lucas, mano, eu vi um spoiler aqui do Eren caído no chão, aparentemente era ele, parece uma criança, tá ligado? Uhum. Um bagulho azul saindo do corpo dele ligando até a cabeça, mano.
Sim.
Aí eu ficava, caralho, quem é, mano? Aí o Lucas jogou o spoiler pra mim, que era o Hans, e eu ficava, cara, mano, como é que o Hans, que eu nem conhecia, tá ligado?
Uhum.
Aí o Lucas ficou durante, mano, esses 2 anos falando, olha, vai ter um episódio aí que perdeu a cabeça, hein? Ele ficou jogando essa porra, mano. Não, só que no dia do episódio ele falou, mano, hoje não teve nada demais, não, vai ser no próximo só que vai ter o estrondo, tá ligado?
Uhum.
Só que no episódio do estrondo, ele jogou a bait pra mim, mano. Foi aí que, tipo, eu fiquei surpreso, assim, quando o Eren perdeu a cabeça, tá ligado? Apesar de eu já saber, mano.
Uhum.
Ele já perdeu a cabeça faz muito tempo, né, mano?
Inclusive, eu queria deixar minha indignação aqui, porque nós lemos no mangá na época, tivemos que esperar 1 mês pra ver o que ia acontecer com ele, rapaz.
Caralho.
Pô, vocês tiveram que esperar uns quê? Uns 2 minutos? Pô, mano, e é legal que o pessoal ficava fazendo teoria.
Ah, porque,
mano,
tipo, no mangá, que... quando ela dá o tiro, aí parou a história na hora do tiro?
Não, tipo, no mangá acaba o capítulo com ele sem a cabeça lá, com a cabeça voando.
Ah,
aí
tá.
O pessoal, caralho, como é que ele vai sobreviver? Aí tinha teoria que ele... Aí o pessoal começava a fazer teoria de... Tipo aquela lá, ele passou a consciência dele pro corpo, que nem o Reiner. Ou,
uhum.
Ele usou o poder do fundador antes e tudo que estava acontecendo era na imaginação de todo mundo.
Uhum.
Eu também pensei nisso, tipo, na questão de passar a consciência pro corpo, né?
Uhum.
Ou sei lá, vice-versa. Não, se for vice-versa não faz sentido, pô. O cara arrancou a cabeça e já morreu. Então, foi isso. Só que o que eu acho engraçado é, tipo assim, beleza, né? A cabeça dele cai certinha na mão do Zeke.
E outra, né, mano? A cabeça dele não ser explodida, mano. Pelo aquele tiro lá, velho.
É, tipo, a cabeça dele foi, parece um passe de basquete assim, mano, e caiu na mão do cara, entendeu? Eu fiquei olhando assim.
Ele pegou com carinho ainda, né, mano? Fazendo um cafuné, mano. Assim.
O cara se preparou a vida toda, mano, só pra esse momento.
Lá jogando aquelas bolas, jogando pedra, né, mano?
Pega pior. É, verdade. Faz sentido.
O cara joga beisebol, mano. Pegou na terceira base ali, mano.
Sim.
Essa parte tem uma cena que é linda, linda, linda. Caralho, mano, obrigado mapa, mano. Os caras capricharam, assim. Eu sei que tem os defeitos e tal, mas essa cena... Não sei se vocês vão lembrar, mano. Quando... Logo que o Eren toma esse tiro e a cabeça dele voa, quando... Aí corta, né, e tal. E no outro episódio começa mostrando a câmera vindo, tipo, passando pelo meio da galera, um monte de gente se matando e titã voando e fumaça e o caralho, e gente dando tiro. E, mano, a Mikasa e o Armin lá em cima contra a Pique, perto da muralha e tal, né? Mano, a câmera vem passando pelo meio de todo mundo, assim,
e
aí...
Tudo congelado.
Isso, tudo congelado. Só que tá tudo como se tivesse em planos diferentes, tá ligado? Tá tudo congelado, mas tá dando a impressão de algum movimentozinho e tal. Mano, a cena é muito linda, linda pra caralho. Puta que pariu, pode falar.
Eu só vou ter que ser chato, porque, enfim, né, mano, eu amo muito Shingeki, que eu queria muito que na última temporada eles parassem com essa porra, mano.
De quê?
Essa cena foi muito foda, mas o CGI que eles meteram lá, preguiçoso, velho, E, assim, é tipo aquele negócio que eu te mostrei no último episódio, que os titãs colossais estão sem olho e sem boca, mano. Tipo assim, é coisa de quando tu entrega o trabalho em cima da hora, mano. Não... E nessa cena eles não aplicaram filtro de serrilhamento, mano. Então os titãs ficaram todos serrilhados. O Eren lá, o Reiner caído e tal. Mas a cena é muito bonita, mano. Só que esse CGI merda que eles fizeram ficou muito escroto.
É, mano.
Aí, então, mapa, traduz pra japonês e não faz isso mais no meu próximo temporada. Acaba com o meu anime.
Engraçado, mano. Isso é uma parada realmente é pra quê? Porque, tipo assim, eu não percebo.
É que observam muito, mano.
É, eu não percebo.
O Léo nem percebeu, né? Mano. Os titãs sem olho e sem boca lá no final.
Não, não percebi. Eu acho que a maioria. Eu acho que muitos dos que, da galera que tá ouvindo não percebeu também, mano.
Mano, o negócio é que o Rodrigo vê tudo frame a frame, mano.
O Rodrigo vê o episódio pausando, né, mano?
Mano, eu fico me deliciando com a animação, velho.
Pô, eles não têm olho, né? Eles não têm. Eles só têm uma manchinha, entendeu?
Entendeu.
Eu vou até mandar a foto aí, mano, pra vocês verem.
Ah, mas, sinceramente, Rodrigo, eu acho isso aqui de menos, entendeu?
Não,
acho
que afeta é bem tanto. De menos, mano. É só pra quem é chato, tipo eu, velho. Ah, que eu vi, só que eu fiquei, porra, mano, não acredito. Tipo assim, broxou a cena pra mim, mano. Isso aí, ó. Vou até dar um zoom maior na cara de um titã aí. Tu vê o fundo, tá ligado? Da fumaça lá, mano. Bagulho sem olho, sem boca, mano. Isso é coisa de que... Aí o outro titã também, mesma coisa aqui, ó. Aí tem uma cena um pouco mais na... Mano, sem contar o serrilhamento desses titãs, que eles não aplicaram nada, velho. Eles ficaram, tipo, sei lá, mano, tô jogando sem filtro no PC alguns jogos.
Ah, tu dizia... Ah...
Quando eles não colocam, mano, isso fica muito na cara que é um CGI podre, velho. Isso é coisa simples de se arrumar, mano.
Sim.
E eles vacilaram, mas é questão técnica, tá ligado? Mas o resto, mano, os caras mandaram muito. E obrigado, mapa, por ter aceitado animar a minha vida aí, mano.
Cara, esculacha o mapa meia hora. Cara,
isso que eu tava obrigado, mapa. O cara faz um doutorado aqui, mano, falando como o mapa é ruim. Aí...
Não, mas eles foram os que aceitaram, mano, animar, então obrigado, mapa.
Pois é, eu até tava até falando isso com ele no dia desse aí sobre o mapa ter sido o único a aceitar animar, né?
Mano, tem toda uma história. Este pepino, uma... né, mano? Foi uma...
Porra, meteram os caras, velho.
Tipo, tem muita história nisso aí, mano. Tipo, que o It, eles já tinham falado que a terceira temporada ia ser a última que eles iam animar, né? Aí a Kodansha, né, que é a editora do mangá, tava procurando, né, os estúdios. Só que aí eles tiveram a brilhante ideia, olha aqui. Eles queriam que o anime acabasse na mesma época que o mangá, tá ligado?
Sim.
Queriam que acabasse ao mesmo tempo. Tipo, qual é a lógica? Aí eles falaram assim, seguinte, galera, vocês vão ter 6 meses pra animar tudo isso aqui. Aí, quem aceita? Porra, os estúdios iam falar, porque normalmente pra fazer um anime bom, mano, tá cair 1-2 anos, mano. Ano e meio, 2 anos pra fazer um anime bom. Aí está cara ser mesmo, o mapa foi o único que aceitou.
Foda.
Tem até esse problema, né, da última temporada com 15 mil partes, né, mano? A temporada final.
Toda hora, mano, eu tô cansado de ser iludido, mano. Eu
fui bem dado umas 5 vezes já, velho, não aguento mais.
Participo Pro Max.
Era pra ser a temporada final mesmo, tipo, só aqueles 16 episódios. Só que o mangá continua, mano. O Isayama continua fazendo lá e eles fodidos pra animar.
E nesse meio tempo, né, rola toda aquela parada deles dois no caminho, nos caminhos, né? Tipo, eles vão... Mano, esses episódios...
Pega, mano, só de me lembrar.
É a coordenada, né? Só pra...
É a coordenada, né, mano? É tipo o...
A coordenada é aquela, tipo, aquela árvore lá no meio, né?
Isso.
Caminhos, aquele lugar todo são os caminhos.
Pois é, é muito foda, porque meio que, tipo, os episódios foram lentos, né? Esses episódios da meiuca aí, assim, foram meio lentos e tal, mas eles foram extremamente esclarecedores, né, mano? Tu entender realmente, mas, assim, não realmente, totalmente, mas tu entende muito do que aconteceu até agora, por que as coisas são do jeito que são. Eles vão passando por várias memórias, né, e tudo, o que culmina naquela porra daquela cena do Eren influenciando a cabeça do Grisha, né, mano? E através do tempo. E aqui se vai 30 minutos de programa. Vamos lá.
Porra, mano, e o Lucas me falou que vai ter um episódio que vai parar a internet, mano. E não foi um, mano. Foram 3.
Mega, mano.
Foi ele perdendo a cabeça, que ele falou que era esse que ia parar a internet. E, mano, esse bagulho do Eren influenciando, mano. Agora tem tudo quanto é vídeo no TikTok, mano. O Eren aparecendo atrás influenciando,
e,
cara.
E, Rodrigo, não já tava entendendo no anime, mano. Ainda te dei aquela explicação lá.
Porra, velho. Inclusive, manda aí tua explicação, mano.
Aquela história, né? Tipo, pra quem não entendeu a parada do Eren, mano. O Eren do presente foi pras memórias do pai dele no passado. Pra assim ele passar as memórias do Eren do futuro pro pai dele passado. Pro Eren do passado ver as memórias do Eren do futuro no passado.
Quando eu tinha era mais de antes... ver essa merda, mano.
Era mais antes tu não ter explicado, filha da puta.
Criou mano, só uma dúvida.
Mano, eu fiquei fritando, velho, durante os 2 dias, até que eu vi uma explicação que colocava, tipo assim, pra facilitar como se a história fosse em ciclos, entendeu?
Uh-huh.
E aí tu consegue encaixar isso, mano. Mas
uma
sem isso, mano.
Uma coisa que eu queria entender é em qual momento o Eren do passado viu o futuro? Qual foi o momento?
Foi então, quando ele beijou a mão da
beijou
história.
Beijou a mão, né? Da história, é.
A história. É. Que aí ele foi passado, futuro, presente, tudo mesmo.
É, exatamente. É uma parada. Quebrou, cara, é porque é uma parada muito complexa de entender mesmo. É. Né? Porque assim, no, na mitologia nórdica, ele fica acontecendo, né? A história, ela fica se repetindo. Então eles sabem que as coisas ainda vão acontecer. Mas ao mesmo tempo, essas coisas já aconteceram. Tipo, todo, na mitologia nórdica, né? Teoricamente, todos os deuses sabem como tudo vai acabar. Mas mesmo assim, eles vão lá e fazem aquelas mesmas coisas. E a história deles é assim, e ponto final, tá ligado? E eu tenho a impressão de que Shingeki meio que foi na mesma linha, assim, de que as coisas são como são e tipo, é destino, entendeu? Sei lá, eu tive essa impressão, assim. É uma parada muito confusa que eu acho que eu ainda não entendi completamente. Eu não sei nem se eu vou entender.
Eu tava fritando até que eu... Mano, eu estabeleci pra mim até que alguém conseguia me explicar, velho, de uma outra forma. Uhum. Que é isso, mano. Os ciclos mesmo, e a parada vai ficar acontecendo.
Pois é.
E também já aconteceu, mano.
Com o tempo, quando tu vê isso, tu não aceita muito. Muito bem, isso nesse sentido de ser um ciclo, tá? Sabe? Tu fica assim, porra, mas e aí? Tu fica.
É porque é difícil pro ser humano aceitar que ele não pode fazer nada pra mudar o que vai acontecer, né? E só assistir. Tu é só telespectador daquela história.
Mano, eu só deprimi o meu senso crítico, tá ligado? E falei assim, mano, eu vou aceitar que é um senso, eu vou morrer aqui, velho. Eu não consegui entender. O Lucas falou, não, assiste o vídeo da Gabi que tu vai entender, mano. Eu assisti e não entendi.
Não entendi.
E ela é tipo a melhor pessoa pra explicar, mano.
Anda bastante aqui a Gabi como referência, porque realmente ela faz um bagulho muito bom, mano. Eu fui até ver, mano, e realmente eu também fiquei sem entender. Desses episódios que estão passando pela memória, sim. O que é mais intrigante é porque assim, a gente ainda não sabe, né, o que vai acontecer nas memórias e que vai ter uma reviravolta. Uhum. Né? Então tu olha assim, a postura do Eren não é de desespero, não é de tipo, caramba, eu perdi. Uhum. Né? É uma postura de tipo, e aí? Tá, e aí, vamos continuar?
Vou fazer isso aqui, né?
Entendeu? Ele não tá nem se preocupado.
Porque ele sabe que não vai dar merda pra ele, né?
E o Zeke lá tentando dar uma de palestra, querendo ser palestrinha do irmão dele.
O Zeke dá ordem pra Emi lá, não sei o quê, todo mundo fica broxa, plano broxa nasa e tal. Mano, aí o Eren algemado, né, tipo, faz aquela uma força do caralho pra se cagar inteiro lá, mano, fica pedaço de dedo na algema, caralho. Essa cena é muito boa, inclusive, né, mano?
Ah, mano.
Mano, aquele grito lá, mano, meu Deus.
Eu achei que quando ele perdeu a cabeça, eu sabia que ele ia de alguma forma ser reconstruído por aquele bicho lá.
Uhum.
Aí eu ficava pensando, tá, mano, mas e aí, como é que ele vai tomar o controle da coordenada, tá ligado? Eu falei, sim, até pro Lucas, mano, não é possível que ele vá mandar um discurso no jutsu ali e, sim, pegar, mano. E foi exatamente isso.
Foi exatamente, mano.
Eu achei que ele ia, sei lá, mano, sequestrar ela de alguma forma, com algum poder. Mas não, ele abraçou ela, deu uma encoxada.
Eu sou como você.
Nesse momento aí, a Ymir, ela, tipo, não tem mais o controle, né? É o Eren que tá totalmente no...
Pois é, cara, eu acho
eu entendi que... com uma permissão.
Isso, eu acho que isso ainda vai ser explicado, tá ligado? Eu acho que ainda vai ter uma...
Não é...
Dado tudo, entendeu? Tipo, toma aí, faz o que tu quiser, alguma coisa assim.
Não, acho que não é bem, foi uma questão de empatia, eu acho, sabe?
É porque ela queria destruir o mundo também, né, mano?
Ela percebeu que em toda a existência dela, ele foi a primeira pessoa que se importou com ela, tá ligado? E aí ela falou, então, tipo, esse cara deve saber o que ele tem que fazer.
E assim, mano, ela tinha muito ódio do mundo também, né? Então, quando ele falou aquilo, né? Tipo, você não é mais um escravo e tal, que ela estava aguentando aquilo por 2 mil anos.
Libertou ela, né?
E tipo assim, eu acho que inclusive é por isso que talvez o Eren, sei lá, se o Eren não conseguir concluir o objetivo dele, seja por causa dela, mano, que em algum momento ela vai, tipo, dar um pé pra
parar
trás,
ele,
assim,
né?
Não quero mais, né?
Pode ser, é bem possível mesmo, não duvido, mano.
Essa cena do... Quando ele fala com o pai dele, né?
Uhum.
E tudo e tal acontece, mas o encontro do pai dele com o Zeke é o que é mais bacana, assim, o que eu gostei, assim, do... Essa emoção, assim, velho. Tipo, ele encontrou o Zeke e desabafou tudo.
É,
assim,
né, mano? Ele pede desculpa pra ele.
É, assim, mano. Eu fiquei assim, caralho.
O Zeke começa a chorar,
mano,
e tal.
Eu fiquei puto nessa hora, mas depois de assistir outras vezes, assim, eu fiquei triste também, mano. Pelo Zeke mesmo.
É foda, porque, cara, a gente sabe que ele é um psicopata e tal. Mas assim, tu imagina, se ele tivesse crescido numa família saudável, é bem provável que ele fosse uma pessoa normal, tá ligado? É porque ele cresceu num mundo doente, numa família mais doente ainda, tá ligado? É foda, mano. Ele foi obrigado a se tornar titã.
E assim, mano, pior ainda. ainda pro Grisha, velho, porque o cara tentou acertar com o filho e tentou, tipo, teve o Zeke, né?
Aham.
Uhum. E errou feio. Tentou acertar com o Eren, fez certo, mas o Eren virou um psicopata, mano. Então ele errou duas vezes, tá ligado? Tipo, ele ensinou pro Zeke que ele queria que ele fosse um guerreiro, né?
Uhum.
E o maluco não queria ser um guerreiro. E pro Eren ele ensinou ele a ser pacifista, uhum. O Eren virou um psicopata, mano.
Virou o maior armamentista.
Se seria o mais certo. Mas eu acho que ele, na verdade... Ao contrário, justamente que ele falou, meio que deu essa mensagem, né? Ele não quer fazer a mesma coisa que ele fez com o pai dele fez com ele, né? Tipo, forçar. Ele não quis forçar nada, entendeu? Ele quis que o Eren seguisse o caminho dele, a liberdade dele.
Eu não vou te forçar, mas vem aqui, deixa eu te dar essa agulhada e daqui pra frente tu é um titã.
Ô, mas isso aí não foi o Grisha, né, mano? Né, Lucas? Não
pois
foi
é,
o
Grisha.
Mano, nada ali, pelo que eu já vi, mano, praticamente nada ali foi o Grisha ou foi alguém. Todo mundo tem titã de ataque, mano. Praticamente nada foram eles por conta própria.
Uhum. Podia ter sido. Inclusive, o que o Eren fala. É isso que eu também fiquei pensando. Pô, mas esse titã de ataque vê o futuro e ele é sempre rebelde, então isso é uma vontade dele desde há muito tempo,
difícil,
né?
De entender essa porra, né, velho?
Porque, pois é, então isso pode ser uma vontade dele desde há muito tempo. Uhum. Se é muito. Se ele tá planejando isso desde há muito tempo, eu fiquei pensando, caralho, mano. E quando o Eren fala, ele fala assim, pra Ymir, né? Uhum. Você que me mandou aqui, você esperou por 2000 anos. Aí que fica mais ainda, fica aquela pulga atrás dele. Porra, então o titã de ataque, ele usa vários receptores, hospedeiros, sei lá, que for, uhum. Como queira chamar. Acho que assim, usa vários receptáculos, sei lá, pode ser isso. Sim. Aí, até chegar no objetivo dele, entendeu?
Uhum.
Ou será que o titã de ataque, ele só é uma mente, assim, que tá funcionando?
Cara, eu acho que ele é meio como se fosse, assim, o avatar da rebeldia da Ymir, que ela por si só não tem, tá ligado? Sei lá, tô chutando aqui. E aí ela passou isso...
Pode ser um contraponto, né? Pode ser ele é o controle, digamos.
Exato,
assim, um
antagonista. Exato, porque ela é submissa ali, de alguma forma, né? Tipo...
Uhum.
Ela não consegue se rebelar contra a quem tem sangue real e tudo mais. E, tipo, sei lá, a forma que ela encontrou, de repente, de criar uma semente que no futuro libertaria ela seria através do titã de ataque, né? Que quando chegou no Eren e ele beijou a mão da história, ele criou esse ciclo e fez com que tudo acontecesse como tinha que acontecer pra, sei lá, finalmente libertar ela e tal, né? Sei lá, tô viajando foda aqui. Mas eu imaginei mais ou menos dessa forma, entendeu?
Muitas perguntas, poucas respostas.
A gente passou meia hora falando e não chegou em lugar nenhum, né? Mas antes de não ter falado nada, tá ligado?
Pois é,
mano. E essa cena dele falando com ela é muito foda, porque ele fala, porra, 2000 anos esperando uma pessoa e tal. Mano, e aí vira, mano, é sorrisinho bizarro da criança e a Lacraiona aparece com os caralhos.
Eu acho que ela não tá nem sorrindo, eu acho que ela tá tipo rangendo.
Não, sim, eu falei sorriso porque aparece os dentes ali assim, mas realmente
é a mesma cara do Eren, mano, que ela faz ali.
Quando ele beija a mão da história, né?
É.
Muito foda, mano, é muito foda, muito, muito, muito foda.
Mano, ali eles conseguiram passar muito bem a sensação.
Porra!
Imagina, mano, ter tido a história da Ymir, tá ligado? Que eu julgo assim a história mais pesada de Shingeki, que foi a dela.
É. Eles mostraram, também. Inclusive, nesse episódio eles mostraram toda a história dela, né?
É, mano, ela se matou ali, pelo que eu entendi, né? Ela se matou pra parar de matar as pessoas
uhum.
E aí, tentando pôr um fim nos titãs, né? E o filho da puta lá do Rei Fritz foi...
Ainda fez passar, né?
E continuou isso, e quando ele deu ela de comer pras filhas, ele prendeu ela na coordenada, mano.
É, caralho! Eu não tinha pensado nisso, mano.
E ele obrigou ela a sofrer por 2000 anos, mano. Além do que ela já tinha sofrido a vida toda como escrava, mano.
Sim.
Mesmo tendo ajudado ele a construir o Império de Eldia, tá ligado?
Uhum.
E aí, sente, mano, o peso, assim, da raiva dela, mano.
Muito foda, cara, muito foda.
E aí, já não basta o Eren já me convencer que o mundo tem que ser destruído, a Ymir também me convenceu.
Ela já queria matar todo mundo também.
Pode matar todo mundo, mano.
Em que parte, assim, tu viu essa questão de, tipo, ele forçou ela a servir?
Ah, porque ela era escrava dele, e aí...
Não, sim, eu entendo. Mas, tipo, tu viu algo concreto, assim, tipo, porque, por exemplo, essa questão do... É que tá, eu não entendi muito bem essa parte, porque falou que deu de comer, aí depois ela ainda fez ela, tipo, servir ele por 2000 anos.
Mano, é porque eu acho que... É porque a gente não sabe o que que faz ela continuar servindo ele dentro da coordenada, né?
Pois é, isso, por isso que eu queria saber.
Então, gente. Eu acho que isso é um buraco aí, pra quem assistiu o anime ainda não sabe, talvez, tá ligado? Acho que ainda vai explicar
isso. Sobre isso, então... a gente tem uma explicação no mangá. Agora, se a gente aceita bem, é outra história.
Entendi.
Mas tem assim uma explicação, mais pra frente ele mostra.
É a única coisa que nos faz pensar sobre isso, sobre sobre ter esse controle, sobre ela continuar sendo uma serva, uma escrava, é só pela violência psicológica, mas só isso não
é, explica, foi o que, né, eu tinha porque... pensado também. Eu pensei, ah, será que é só uma questão de... Ela foi tão educada a ser uma escrava, né? Tipo, educada entre aspas, né? Não é essa palavra, mas assim, foi tão... passou por tudo aquilo e tal.
Influenciada, pressionada.
É, que ela criou aquele trauma e ela só sabe servir. Ela só sabe ser uma serva, né? Mas é o que o Ed falou, eu fico pensando, porra, por 2000 anos não é possível que isso seja o suficiente pra prender uma pessoa, tá entendendo? A servir o cara e tal.
Porque a vida dela foi, no caso, a importância da vida dela, que ela se achou importante pra alguma coisa, foi servir.
Pô, mas acho que não era assim, não era essa pegada, não, mano.
Aí que tá. O que temos até agora, tipo, no sentido que a história dela mostrou, é que, de fato, ela já mostra o lado dela que ela é uma pessoa que serve, entendeu? Antes de ser escrava, ela é uma pessoa de que ela, tipo, ela se doa pelos outros, entendeu? Só que quando ela se torna escrava, ela fica muito mais vulnerável nesse sentido. É aquela pessoa que não consegue se rebeldear, né? Não consegue. Enfim, mas que sofreu violência psicológica, etc, etc, etc. Mas, pois é, só isso. Não parece.
Eu acho que ainda falta coisa, Angie. Eu acho que ainda falta coisa.
Mas acho que é o que o Lucas falou aí, né? Tem
mais coisa.
Tem mais coisa agora, se tivesse então.
Tu vê que o ponto de mudança, né, mano, foi justamente o Eren. O Isayama, ele gosta de trabalhar no mangá dele. Essa parada dos olhos, cara. Tu vê aí nesse passado da Ymir, tu não vê os olhos de ninguém. Dos escravos, do rei, nem nada. O Isayama, ele gosta de representar esses olhos como um símbolo de liberdade. Ele mostra uma imagem com vários personagens sem o olho aparecendo e um com olho à mostra. Isso significa que essa pessoa com olho à mostra, ela realmente tá fazendo o que ela quer, entendeu? Ela é livre. Aí tu vê, né? Quando o Eren faz aquele discurso pra ela, né? Diz que ela não precisa ser uma escrava, finalmente ela aceita.
E o olho dela aparece, né?
O olho dela aparece, né? Representando
isso. Muito foda, mano. Muito foda, velho. Porra, é por isso que eu chamei esse cara. Vai tomar no cu. E aí, mano, começa o rugido, né? Finalmente, depois de anos esperando esta porra, todo o tempo falava, porque eu rugi. Que isso? Isso é um rugido, mano?
É, né?
Uau.
É muito foda, né, mano? Porque quando volta, tipo, passa tudo isso, toda... Não sei quantos episódios dele mostrando o passado, mostrando os caminhos. E aí, do nada, mostra que tudo isso aconteceu num milissegundo, assim, né? E...
Muito foda,
né? Mano, muito sinistro, velho. Aí vem a Lacraiona, sai do corpo dele, pega ali com a cabeça, o caralho, fica, meu Deus, mano, que porra é essa? Aí só desce aquele raiozão do céu, né? E, mano, de repente, as muralhas começam a se rachar, sai o galerão de lá de dentro.
Mano, tá, inclusive, aqui. Vou agradecer pro Lucas aqui, na frente de todo mundo, por ele não ter me... Mano, o cara mandou a bait da bait. Eu já sabia tudo o que ia acontecer sobre o estrondo, mano. E o cara falou pra mim, mano, o estrondo não vai acontecer nesse episódio, é só no próximo. Eles deixaram, tipo, passaram flashback e tal.
Sim.
Flashback desse último agora, ele falou que eles tinham passado nesse do estrondo.
Sim.
E, mano, eu assisti totalmente sem expectativa, velho. Quando começou, eu tava me tremendo, velho.
É muito,
tá ligado?
Foda,
as muralhas quebrando.
É, mano, muito foda. Eu senti um, tipo, um nervosismo quando eu tava assistindo, mano. É sinistro, velho.
Uma tensão.
É, caralho, mano.
Um clima de tesão entre os brothers.
É muito foda, mano. E aí começa o rugido. Mano, inclusive tem um pedaço que é uma parada que é muito engraçada, assim. Porque, tipo, engraçado não, é interessante. Que começa o rugido, né? E, tipo, o som é tão alto, tão ensurdecedor, que mostra o Armin tentando falar com a Mikasa. E eles estão um do lado do outro, mano. E a gente sabe que anime, normalmente o cara fala 300 metros da pessoa. Sem microfone, sem porra nenhuma, a pessoa escuta, né, mano?
Fixe lá na primeira temporada, né?
Ele fez... Exatamente.
Ou não, ou ao contrário também. Ah. Ele tá falando alto, uma coisa que a pessoa não poderia ouvir, mas ele continua falando o personagem.
É, e a pessoa não tá ouvindo, né, teoricamente.
É, e a pessoa não está ouvindo.
Mas nesse mesmo caso não, mano. Eles fizeram questão de botar o Armin e a Mikasa um do lado do outro, do ladinho, colado, e eles tentando falar, o Armin gritando e a Mikasa não ouvindo, mano. Tipo, é uma parada... Assim, um detalhe, né? Mas é um detalhe muito, muito, muito legal, mano.
Não faz... é a conversa, né, mano? Foi basicamente assim, né, que o Armin falou. Vai ganhar.
Não, a gente conseguiu. Aí, quando vê... Hein? Não, a gente não conseguiu, não.
Hã? Mano, é muito doido. E aí ele explica, né, tipo, o Eren tá do nosso lado e tal. Só que não é bem o nosso lado, né, mano? É do lado deles, assim. É o lado que deixa eles vivos, né, teoricamente.
Justamente.
Eu considero o lado certo.
Cara, falando sério, eu sei que tu tá... Não sei se tu tá só falando merda. Eu nunca sei quando tu tá falando sério ou não, Gabriel. Mas, assim, é muito complicado, cara, essa discussão de que, tipo, óbvio, porra, a gente sabe. Ah, tipo, o Rodrigo até falou que ele não acreditou que a Range soltou aquela, mas, assim, que a Range fala assim, né, genocídio é errado. Mas, tipo, cara, a gente sabe, óbvio que na nossa vida real a gente sabe que genocídio é errado. Só que, tipo, tu te colocando na situação do Eren, tá entendendo? Passando por tudo que ele passou, que ele viu os amigos passarem, viu a mãe ser mastigada por um titã e, tipo, toda aquela história que eles... Cara, tudo que eles passaram, esse mundo que eles vivem...
O Lucas já me falou isso. Essa desculpa da mãe dele sendo mastigada por titã, O Lucas já disse pra mim direto, mano, isso vai envelhecer muito mal. Como eu falei, mano, tudo que o Eren, tudo que aconteceu com os titãs na história foi culpa do Eren.
Peraí, eu não falei nada disso.
Falou? O Lucas não falou, não, mano. Tô pensando nisso aí.
Foi o Eren que falou, né, mano?
Foi o Eren que falou pra ti agora dos caminhos, né?
Dayama mandou no zap, mano.
Porque é difícil, né? É difícil tu julgar se é certo ou errado, mano. Tipo, eu queria saber, mano, se vocês... Tipo, de que lado meio que cada um de vocês tá, tá ligado? Porque é aquela coisa, eu não concordo com o Eren, mas eu entendo, tá ligado? Porque eu não sei o que eu faria se eu tivesse passado pela mesma situação. Tá entendendo o que eu tô falando?
Eu tô totalmente do lado...
Do Tatakai.
Destruir tudo, mano. Tem que matar todo mundo. É tipo aqui, mano. Pra acabar, mano, o sofrimento do mundo, não adianta tu acabar com o Marley, não adianta tu acabar com, sei lá, com o resto da galera. Não adianta tu acabar com os titãs, mano. Hoje a arma que assola o mundo são os titãs. Amanhã é bomba nuclear, mano. Então, se tu quer acabar com o sofrimento, tem que acabar com a humanidade, velho. Entendi, não tem jeito.
Entendi. Não, não é só a questão de acabar, mas eu, pelo que eu entendi, é mais recomeçar da parte da Eren, entendeu?
Gabriel, é o que eu discuto com o Rodrigo, mesmo, cara. É o que eu discuto com o Rodrigo. Mano, beleza, matou todo mundo, deixou só parar de vivo, sabe o que vai acontecer? Vai ter insurreição dentro de Parades, vai ter outra guerra, vai sempre, mano, enquanto existir ser humano...
Tem um cara que vai achar errado.
Exatamente. Enquanto existir ser humano, vai ter conflito, vai ter guerra, vai ter sofrimento, porque a natureza do ser humano é essa, cara. Ser humano é um ser egoísta, é um ser violento, entendeu?
É, mano, e aí entra a parada, tipo assim, o Lucas gosta do plano do Zeke, né? Eu digo que o plano do Zeke... Fala, pode falar.
Já ia falar, mano, que é bonde do Titã Brocha.
Brocha nave.
Plano brocha nave, mano. Assim,
eu vejo o plano do Zeke totalmente errado, mano. O cara vai exterminar só com um grupo ali. O Lucas fala, não, mas não vai exterminar porque eles não vão morrer em si. Mas enfim, mano, vai acabar com a cultura deles, tá ligado? É uma raça que vai acabar.
Uh-huh.
E vai deixar os outros também, que são tão filha da puta, iguais, vivos.
Sim.
Mas o Eren, mano, tem um erro também. Ele quer deixar os amigos dele vivos, mano.
É, exatamente.
Isso não é justo. Ele tem que matar todo mundo, velho.
Tá ligado? A humanidade vai acabar. Esse papo de maluco.
Puta que pariu, é um pior que o outro, mano. Esse podcast vai ser cancelado de uma tal forma, velho.
Não, não, mas o pensamento do Rodrigo tá certo, eu vou defender meu amigo aqui. É realmente isso, cara. Pra tu acabar com toda a sede de vingança da humanidade, tem que exterminar todo mundo. Pra ir assim no final, que tu for o último sobrevivente depois de todo aquele massacre. Tu poder morrer em paz, sabendo que ninguém mais vai nascer de novo.
A minha análise é da seguinte forma. Tudo uma questão de equilíbrio de poder. O problema é que Marley não tem poder.
Não, ninguém tem poder frente ao Eren, mano.
Sim, pois é, justamente. A única forma de poder que Marley tem é esse. É o rugido. Tem várias formas de se usar o rugido. Tem uma que é do Armin. Pega só uma parte da Muralha Maria, sei lá, do distrito. E taca em Marley. São os principais inimigos e que realmente tem poder contra, né, Marley. Meio que tenta ganhar tempo, né?
Sim.
Só que assim, não é uma nação só a Marley que tá contra, é o mundo inteiro que tá contra. A gente vai discutir lá no final, o episódio final mostra muito isso, né? Só que aí que tá. São pessoas que já foram formadas nesse sentido de ver a ilha como um demônio, como, né, galera que não presta. E vai ser desse jeito. Não tem quem mude a cabeça deles nesse sentido. Porque já foi incutido de uma tal forma. Então, querendo ou não, a forma que o Eren pensa é uma das formas de se solucionar esse problema. É, beleza, mas a favor de Marley. É uma das formas. Se é certo ou errado, é outra história. Entendeu? Há quem goste da questão de ser mais pacifista que nem um Armin, né? Tentar achar um jeito, pensar, diplomacia, não sei o quê, papapá. Mas a forma que ele também pensa, não, eu não creio que seja errado, entendeu?
Sim.
Eu acho que é uma saída que ele viu e tenta. Só que assim, isso desequilibra. Claro, isso vai desequilibrar todo o poder, etc. E vai matar gente realmente que não tem nada a ver com isso. Tem os prós e contras, né, assim, dessa questão, assim. Mas é aquele negócio, é aquele papo, eu também entendo, pô. Se o cara que tem um poder dessa magnitude, entendeu? O que ele faria? Até porque é uma responsabilidade muito grande, pô. Ele deve ter pensado, ele não pensou isso da noite pro dia, né? Então ele deve ter pensado milhões e milhões e milhões de vezes. Exatamente. Até mesmo quando, mas ele já, claro que ele já tava inclinado pra isso, né? Até porque quando ele discute na mesma temporada, só que no, na primeira parte, ele fala, mas tu acha mesmo, Armin, que eles vão escutar a gente, né?
Cara, é uma parada que eu até falei pro Rodrigo, assim, a gente fica, nossa, o que o Eren tá fazendo é horrível e tal, óbvio, na vida real seria horrível, mas assim, não é nada diferente do que o Eren já tinha prometido desde a primeira temporada. A partir do momento em que a mãe dele morreu e aquela coisa toda aconteceu e, tipo, a gente foi apresentado ao mundo dos titãs, ele já falou, eu vou matar todo mundo que for meu inimigo, cara, e eu não vou parar até eu exterminar todo e qualquer inimigo potencial meu e dos meus amigos, entendeu? Então, assim, a única diferença é que agora a proporção do nível de destruição que ele pode causar é muito maior. Mas o que ele ia fazer antes e o que ele tá fazendo agora não tem diferença nenhuma. A única...
Exatamente.
E mudou o inimigo, né, mano? Antigamente era o Chitão, mas agora...
Exatamente. E a única coisa que muda é o número de vítimas, entendeu? Mas e aí? É, quando tu mata uma pessoa ou quando tu mata 1 milhão, tu é assassino de forma diferente? Não é, tu é assassino do mesmo jeito. Tá entendendo? Então, desde o início, teoricamente, é claro, a gente via o Eren como um herói. Mas desde o início, o Eren...
Ele ainda é meu herói, tá? Melhor personagem que existiu.
Não, é um dos melhores personagens já feitos de anime, se não o melhor, mano. Eu acho o Eren um personagem muito.
É, porra, se tu tira só. Se tu tira esse melhor, tu ia deixar um meme muito bom, mano. É um dos personagens já feitos.
Mano. Ele podia só, mano, só controlar quem era de Eldio e todo mundo que não fosse ele matava, depois só dar uma limpadinha na mente e tudo certo.
Uma limpadinha na mente.
A questão do Nick, eu só achei meio... Eu só achei burro mesmo, entendeu?
Uhum. Tipo, no sentido é só um bobo, de... né? Não, é um plano bobo.
É tipo ingênuo, entendeu? Tipo, ele é um plano meio de baixa estima isso daí, mano. Tipo, a culpa é nossa, é,
plano,
é minha.
Um plano broxante, então, né, mano? Um plano broxante.
É, tipo, vamos literalmente broxa em todos os sentidos, mano.
E, mano, eu preciso colocar uma máxima aqui antes que... Tipo assim, isso serve muito pra defensores do Zeke como o Lucas. Preciso colocar essa máxima, estabelecer aqui, mano, essa máxima. Que, tipo assim, tem gente que fala... Ah, o plano do Zeke, né? E a fundadora lá também falou isso. Que isso a gente tá pagando pelos nossos pecados do passado, mano.
Uhum.
E não tem o menor sentido essa frase,
não,
velho.
Não.
Porque
não
a galera de agora não pode pagar pelo que os filhos da puta fizeram 2000 anos atrás, velho.
Exatamente.
A galera de Paradis hoje nem sabe... Mano, eles tiveram a memória limpada, né?
Uhum.
Eles nem sabem o que aconteceu, mano. Exatamente. E eles estavam pagando por um negócio que eles nem sabem o que era, velho.
Sim,
então,
sim.
Esse argumento tá completamente invalidado, velho. Ah, Lucas, defende o macaco, velho. Defende o macaco aí, mano.
Já vi que estou no menor número aqui, mano.
Pô, mas fora isso, você... isso não é discussão, isso é esculacho, mano.
Quatro psicopatas e um cara que tá apoiando suicídio.
5 genocidas. Genocídio é errado. Ah,
começa o rugido e o Eren liga a Lan House dos Eldianos lá e começa a fazer o podcast dele, né, mano? O TataCast lá, mano. E aí, mano, ele liga lá. Atenção.
Vai, Lucas. Manda aí, o Lucas sabe em japonês, mano. Manda.
Vai Lucas. Lá, Lucas.
Subeteno Yumiru no Tamisu. Oreno Nawa Eren Yeager.
Caralho.
Aí eu mandei pro Rodrigo 1000 vezes,
eu pensei,
mano,
que ele fosse fazer o discurso inteiro, porra, porra.
Oreo Anamaya Eren Yeager já é muita coisa, mano. É.
Ele falou aí, assistam os Shijoku Reviewers, nem se questão.
Mano, o cara desde... Meu Deus, mano, faz 2 anos que esse programa existe e tu não desiste de falar dessa
crossover titãs pelados com o
Ah, mano, foda.
Ele mandou lá, né, mano?
Atenção, aqui é o senhor Tatakai. E vamos todos Tatakai. Se preparem pro Tatakai. Quem não for Tatakai será Tatakaizado.
Aí começou.
Ele mandou lá, mano. Ele mandou essa aí, mano. Que a violência não é a resposta, é a pergunta. E a resposta é sim, Tatakai.
Ai, caralho, foda, mano. Mano, enfim.
A partir desse momento, Barões da Pisadinha.
Barões da Pisadona, né, mano? É engraçado, quando o rugido começa, a dinâmica toda do anime muda, né, velho? Tipo, isso é bem legal, porque mesmo os eldianos que estão fora de Paradis, mano, vão pro saco, tá ligado? E, tipo, isso faz com que a motivação de todo mundo mude, porque, tipo, aí depois a gente ainda vai falar dela, mas a Anne tem a motivação dela, porque o pai, não sei o quê, o pessoal que tá lá dentro. dentro de Paradis ainda, né? A Gabi, o Rainer, tipo, todos eles têm um monte de parente que tá lá em Marley e que eles não querem que morra e tudo, e que eles se importam. Então eles, ah, porra, a gente tem que parar o Eren. E a dinâmica toda muda, porque vários personagens que eram inimigos passam a ser aliados, quem era aliado às vezes passa a ser inimigo e, né?
Negócio, né, mano? Hã? Melhor protagonista de anime, Eren. Melhor protagonista e vilão, Eren.
Eren, exatamente, mano.
É. Melhor criador de história é Eren. Isayama, velho.
Exatamente. Tem até aquele meme, né? Do Eren falando no ouvido do Isayama, tá ligado?
E aí, inclusive, essa é a parte que eu mais fiquei puto e eu descontava no Lucas direto, né, falando que tava na porta. Que é a turminha do barulho, do balacobaco, indo parar a porra do titã fundador, mano.
Uhum.
Que o Eren pode falar, tipo, tá lá nos caminhos, e ele fala, vai todo mundo virar titã. E vira Mikasa, vira Armin titã, tá ligado?
Ele consegue fazer isso, mano?
Consegue, mano. Ele pode mudar a anatomia do... Bom, pelo menos pelo que já foi explicado, né?
Uhum.
Ele pode mudar a anatomia de qualquer eudiano, mano. Então, uhum. Ele pode instalar o dedo e fazer, sei lá, mano. Pô, foco, virar um titã irracional e se comer, mano.
Por que que ele não... Por que que ele, tipo, não destransformou a galera que tava dentro de Eldia, de Paragem, mano?
Isso foi uma das dúvidas que eu vi e eu achei interessante.
Cara, até eu fico nessa dúvida, cara. O Isayama não explicou essa parada direito.
Acho que ele tava tão ocupado, mano. Ele tava tão no hype. Caralho, vão matar todo mundo.
Que ele esqueceu da galera que tava lá dentro.
Esqueceu. Né, acho que simplesmente.
Tudo bem, todo mundo tem suas falhas, né, mano?
Tá perdoado, porque ele é foda.
Foda-se o pessoal da minha ilha. Tô nem aí, foda-se.
Nessa parada do rugido, tem um detalhe que eu achei muito foda. Tipo assim, o roteiro amarradinho é uma parada incrível, né, velho? Porque pra causar o rugido, o que que ele teve que fazer? Desfazer o endurecimento da muralha, tá ligado? Pros titãs poderem sair. Só que quando ele fez isso, ele desfez o endurecimento em vários lugares. Incluindo o Rainer e incluindo a Annie. E é muito foda, mano, porque, tipo, primeiro que o Rainer, ele até fala, né? Ah, meu endurecimento ficou...
Aí eu brochei.
Meu pau tá mole! Aí...
O Zeke ganhou a passada, ele fez a brochanasa.
Aí, mano, o Zeke ganhou, mano.
Mostra até o Armin, né? O Armin, tipo... Se toca que o Eren desfez o endurecimento, que a Gabi tá falando com ele e tal. E a Annie voltou, aí ele... O Armin já fica como, né, mano? Meu pipi tá duro, caralho!
Olha o colossado!
Mano, e aí é muito foda, tipo... Aí já começa logo no outro episódio, né? A Annie volta e já foca nela no início, e ela tentando fugir e tal. E ela pega pra aquela moleca lá, que fica...
E ela é fraca, a Hit.
Eu esqueço o nome daquela porra, mano. Ficou falando... Mano, a menina usou a Annie de psicóloga, coitada, mano. Ficou ouvindo 4 anos a menina...
ouvindo choros.
Ela ainda ficou apaixonada, né?
Os traumas.
Pra entender.
É, mano, ela criou um laço com ela ali, né? Porque ela usava, tipo, ela usava ela pra desabafar todo dia e tal. Aí, tipo, criou um laço ali, meio como se fosse amiga e tudo, apesar dela dizer que não gostava dela, né? E aí a Annie fala que ela ouvia várias coisas que eles falavam e tal, tanto a menina quanto o Armin, né? E, inclusive, por conta disso, ela tem noção do que tá rolando no mundo, né? Eu achei uma saída muito interessante também, porque era até uma preocupação que eu tinha. Pô, quando a Annie voltasse, ela ia ficar, tipo, flutuando ali, assim, sem saber o que tá acontecendo e sem motivação nenhuma, tá ligado? Mas aí não, mostra, inclusive, que, tipo, ah, os Eldianos de Marley desesperados, porque eles sabem que o Eren tá vindo, que o Eren anunciou no TataCast, né? E os Marleyanos que não estão acreditando. E aí, inclusive, o pai dela vai lá e, tipo, não, eles estão, ele tá vindo e tá, só que aí toma um tiro, né? Pô, essa é a motivação dela, assim. Eu achei interessante, mano. A Annie, era um medo que eu tinha dela voltar e, tipo, foda-se que ela voltou, entendeu? E não, eles deram um peso pra ela, que ficou interessante de ver, assim.
E aquela cena, ela falando pra Mikasa aí, que ela quase beijou a Mikasa, mano, falando que não queria mais ficar, que tava cansada, chorando, tá ligado?
Aham, uhum,
uhum. Eu simplesmente perdi todo o ódio que eu tinha contra a Annie, mano.
É, agora não.
Eu gosto dela, mano, infelizmente.
Cara, é aquela coisa que eu sempre te falo, Rodrigo. Sempre que a gente conversa de Shingeki, sempre que a gente conversa de Shingeki, é uma parada que eu sempre falo, mano, pra qualquer pessoa. E, cara, não tem herói e vilão nessa história. É todo mundo vítima, tá ligado? Todo mundo. Se toda... Qualquer uma daquelas pessoas, se vivesse numa sociedade normal...
Vítima também,
tivesse
não.
Uma... Vítima. É vítima, gente. Todo mundo ali é vítima, cara.
Que matava os outros.
Mano, todo mundo ali, em algum momento da sua vida, foi vítima de alguma coisa. E aí, por mim, tá entendendo? Tudo bem que é até meio covarde, né? Tipo, ah, pô, não existe ninguém que é mal por natureza? Óbvio que vai existir. Mas todo mundo ali, se tu for reparar, passou por alguma coisa que... Tá entendendo?
Mas acho que não seja nem questão de ser vítima, mano. Acho que é questão mesmo de... A história da pessoa, entendeu? Tipo, cada um se comporta de tal forma... Acho que não seria vítima a palavra certa, entendeu? Acho que seria só mesmo que cada um tem seus, sei lá, suas motivações, suas qualidades e defeitos, queira chamar assim. Mano, mas que tudo. É, tipo, é, a questão é que eles são humanizados. É isso que eu queria colocar. Tipo, não é um bagulho só de vítima, tipo, porque cada um, na verdade, também tem o seu, a sua forma de pensar, entendeu? Não é assim, só porque eu sofri tal, tá ligado? Não, cada um. Corre atrás do que acha certo, do que tem suas convicções, como a Anne tem, entendeu?
Sim. O que me mostra é que, tipo assim, a galera de Marley lá, como o Gabi, sofreram muito menos que a galera de Paradis. É essa imagem que eu acabei de mandar, velho. A Gabi chegando em Marley depois de massacrar um monte de gente, gritando feliz, e a galera voltando reconhecimento, mano, com 10 amigos mortos, tá ligado?
Sim.
Olha a diferença, mano. Vai dizer quem sofreu mais, velho. Tá maluco.
É, mas enfim, mas
sabe... pode matar todo mundo, velho. Por favor.
A gente sabe que quem sofreu mais foi o Zeke, mano.
Pô, mano,
o pai dele não queria brincar de bola, poxa.
Pô, tem a parada do Cone levando o Falco, né? O Falco depois que.
Ele depois com sorriso amarelo pra querer matar o Falco.
Mano, aquilo ficou meio bizarro, né, mano? Ficou uma parada. Mano, o Cone tinha hora que parecia um aliciador, mano. Esquisito, assim. Tá ligado?
E o Falco, mano, o cara inocente, nível master, tá doido.
Não, mas é porque ele tinha perdido as memórias.
Pô. Mas ele tava atento, pô. Tipo, porra, mas por que que tá acontecendo isso?
Sim.
Que tal? E não sei o quê. Eu só lembro de tal ponto. Entendeu? Tipo, mas ele tava atento. Só que, pô, é foda, né? Tu não lembra, pô. Como é que tu vai ter esse...
Não, mas eles falam. Quando tu vira titã, tu perde tua memória, né? Aí, tipo, ele tava meio perdido ali, assim. Tanto é que depois que rola tudo, aí, tipo, tem, né? O Cone finalmente chega lá com ele na boca do titã. E aí, quando ele tá pra jogar ele da escada lá, o Armin se joga, né? E aí o Cone salva ele e tudo mais. Enfim, eles se resolvem ali. E aí mostra a Gabi contando pra ele o que foi que aconteceu, porque ele não lembrava de nada, né? Aí ele chora pelo coach e tal, não sei o quê.
Mano, tem um TikTok muito bom, cara. Tem um TikTok muito bom que fala do ele, assim. É um cara defendendo ele. Ah, porque chamou ele de genocida. Ah, mas ele não teve tudo... Tipo, aí, né, tu entende de outra forma, né?
Uhum.
Aí é por isso que eu sou facção Jäger. Aí começa a música... Mano, muito bom.
Não, mano, não é nesse episódio que o Flock ameaça lá os caras de morrer e
tal? Parade, né?
Ah, mas assim, uma das coisas que eu acho que ficou... Que é foda, né? Tipo assim, o Eren, pra fazer tudo isso, teve que fazer essa facção... Basicamente, essa facção Jäger, né? Então, os jägeristas. Só que eles também são todos cegos. São todos numa linha de pensamento só.
Sim,
são
tudo gado. Né?
São adoradores do Shingeki no Kyojin.
Uhum.
Então, tipo, tu vê um ódio do Flock, mano. Tu fica assim, mano, não é possível que tu seja tão animal, assim. Sei lá, mano. Tu fica pensando, né?
Tem até a cena que ele dá o tiro na cabeça do maluco lá, né?
O cara é totalmente desequilibrado, mano. Não que os outros não sejam, né? Mas,
sim.
Ter esse núcleo, né, digamos assim, é o que deixou justamente mais dinâmico também um pouco, porque é o obstáculo que a galera
é, quer cara, salvar tipo, o mundo, porque senão ia ficar só focando no Eren e em quem tá tentando parar ele, né?
Aí é um obstáculo muito bom, assim, que botaram no Vingadores aí, né, do
Não, cara, eu sei que todo mundo aqui odeia o Flock e tal, tá ligado? Mas ele como personagem é muito foda, cara.
Ele é muito bom, mano.
Ele é muito foda.
Exatamente.
Ele é um personagem que movimenta a história, tá ligado? Que faz tu sentir algo por ele, que no caso é ódio, né? E, tipo, é isso que eu tô falando, ele movimenta a história, ele faz com que os personagens que estão ao redor... que foi, mano?
Ah, mano, querendo ou não, a facção Jäger, né, velho?
Sem
a facção Jäger, a história seria completamente diferente.
Exatamente.
É porque tu falou, e é isso aí.
E é muito bacana, mano, depois, né, eles se reunindo.
Porra, mano.
Galera de... Os marleanos, entre aspas, né? Os odianos marleanos e os odianos de Paradis.
Uhum.
E o Dianda do sucão, né? na boca do...
Mano, porque o Rainer começa a contar, né? O Rainer e a Anne começam a contar a história do Marco lá, né? Que é uma parada traumatizante pra todos eles, assim.
Principalmente pro Dian, né?
Foi a primeira morte de um amigo próximo dele e tal, né? Por conta dos titãs e tudo mais. E ele, querendo ou não, nutria aquela raiva, né? Aquele ódio por quem tinha feito isso. E aí ele descobriu que foram eles que mataram e tal, porra. Ele tentou se controlar, deu a impressão
que não
tentou
só se isso, controlar, né? Acho que não só isso, mas realmente a postura do Rainer, né? De tipo assim, sabe, é quase um passivo-agressivo, mas não é nesse sentido que eu quero falar, tipo, no sentido de, é meio que tentando aliviar, mas não querendo aliviar, entendeu?
Sim,
tipo, ele fala, tipo, eu sou culpado e tal, mas enfim, eu sou um merda, entendeu? Tipo, meio que tentando aliviar a barra dele, mas, tanto que o Jim fica tanto que ele fala, para de pedir desculpa, seu filho do mal.
Exatamente.
O cara já tá errado, entendeu?
Tipo, o Jim acho que até fala assim, né, tipo, gaguejou. Ele até fala, para de pedir desculpa, porque não adianta ele pedir desculpa. Ele vai pedir 1000 desculpas e o Jean nunca vai conseguir perdoar ele, né? Porque é uma parada pra ele
muito... Aí não vai mudar nada, entendeu?
É, exatamente.
Na verdade, é outra história, mano. Não tá meio que querendo ser perdoado, ele tá querendo mais é ser julgado, tá ligado?
Uhum.
É aquela... É, tanto que teve aquela memória lá, né? Do Bertold, da Anne e o Rainer conversando uhum. sobre o cara que se matou. Aí o Bertold fala que ele acha que ele contou a história, que tinha deixado, acho que os filhos dele pra trás, enquanto fugia dos titãs, justamente pra ser julgado. Aí é meio que isso que o Rainer tá fazendo, né? Ele sabe
é,
que
a verdade ele é que o Rainer tá querendo morrer e não tá sabendo pedir, né, mano?
Tipo
tá
isso, mano.
Tá depressivo pra caralho, mano.
Acho que ele não gostou daquele soco lá, mano. Ele ficou foi puto com a Gabi, mano, de ter se metido no meio.
Porra, mano. O Jean saiu socando o cara, chutou criança. O caralho, foda-se, né, mano? Ele cuida na costela da criança.
Um crime de ódio
esse,
ali.
Esse é seu herói.
Esse é seu herói, foda. Inclusive, o Jean foi um personagem muito interessante nessa temporada, né? Porque, tipo, nesse ponto aí, ele é apresentado a um conflito ali, né? Que o Flock até fala pra ele. Que ele fica entre deixar o Eren fazer o que ele quiser e viver a vida confortável que ele sempre quis, ou continuar nessa luta que, tipo, nunca acaba, né? E tentar ajudar a parar o Eren e tal. Então, assim, é uma dúvida que, porra, tu não sabe o que que tu escolheria na situação dele, tá ligado? Eu, na posição dele, talvez escolhesse não lutar mais, mano. Deixa o Eren fazer o que ele quiser, porra. Ele tá me protegendo, entendeu? É um conflito muito interessante. E pegaram um personagem muito bom pra fazer isso. Porque o Jean sempre falou que ele gostaria de ter uma família e tal, né? Esse tipo de coisa. E ficar quieto no canto dele e tudo. Foi muito bacana essa profundidade que deram pro personagem.
Não, o mais legal disso tudo é que em toda temporada o Levi estava apenas assim.
Não, o Levi estava...
Não, porra, maquiado. Tava mimir. Só a múmia ali, mano. E tava, parece que botaram papel higiênico
do... Inclusive, eu tinha pensado que ele, tipo, tinha se fudido mais, tá ligado? Depois eu vi, porque botando aquele pano na perna dele o tempo inteiro e tal, eu fiquei pronto, mano. O cara ficou perneta, tá
ver.
Ligado?
Na próxima temporada a gente vai chegar babando o ovo dele, que ele vai sair assim com o caralho, entendeu? Do nada, assim, nossa, vai sair... Cara.
Eu quero ver esse maluco na ativa de novo, mano. Eu não aguento mais ver o Levi parado, papo reto.
Pergunto o que ele vai fazer, mano. Porque agora meio que ele consegue chegar próximo.
É, só que é isso que é o problema.
Chegar próximo ele ia ter retido, velho.
O problema é esse, né? Tipo,
é,
beleza.
Agora,
o Levi
agora vai ser a Gabi Falco, a Gabi no seu unicórnio voador, mano. Mano, Deus, que velho.
Porra, tu me quebrou, mano.
Não, tipo, o que que ele vai fazer, né? Porque, tipo assim, a única arma, a qualidade dele é luta.
Uhum.
E é meio difícil lutar nessa situação.
É, ele,
quando ele fala, ele só xinga os outros, entendeu?
É, mano, assim, o que dá a entender é que agora eles vão atrás de alguma arma que consiga, de alguma forma, parar o Eren, né? Eu tô entendendo que é isso. Que é, inclusive, eles começam naquela missão de pegar aquela porra daquele avião, que eu não entendi qual a necessidade daquela merda.
Porque como é que tu vai alcançar o Eren, pô?
É, não, é, exatamente. Então, eles não podiam pegar um dirigível de Marley? Ah, porque o Eren vai chegar primeiro lá, né, de fato. Mas, enfim,
é
mano. Esse
avião é diferenciado também, mano. Que eles falam que usa aquela pedra lá que só tem parade, mano.
Ah,
que os Asno Mabito tava querendo.
Ah, entendi.
Pedra dos DMTs lá.
Essa pedra aí, inclusive, que... É essa pedra, inclusive, que eles usam no DMT, né, mano?
Ah,
o DMT só funciona porque tem essa pedra.
Porra, a gente esquece dessas paradas, né, mano? Eles nunca mais tinham falado disso.
Inclusive, ainda tenho a minha teoria de que a Ilha de Paradis é feita de endurecimento de titã, mano.
Ela toda, tu acha?
Eu tenho essa teoria. Porque tem um... Só que é foda,
olha,
mano.
Olha, negócio... Rodrigo, eu vou te falar que agora que tu falou isso, faria sentido, mano. Porque os titãs...
Tem história, mano.
Os titãs, quando eles se transformam, e o próprio... Se bem que Colossal é por conta do tamanho dele, massa e tal, né? Mas todos eles, quando eles se transformam, eles soltam muito vapor, né? E talvez... Mas... Com o. Se fosse o cristal ali, que é de endurecimento e tal, sei lá, de alguma forma, né? Quando passasse por alguma mudança ali, ele soltasse aquele vapor que faz com que eles usem o DMT, né? Pode ser realmente,
é,
a gente já pensou.
É assim, tem uma. Tem. Sabe aquelas cenas que aparecem no começo pra dar o comercial, tá ligado? Que
uh-huh.
aparecem umas coisas escritas.
Sim.
Eu não lembro qual a temporada, que aparece, tipo, uma redação, mano, naquela tela ali.
Uh-huh.
E se tu for ler, é uma história, mano, de um escavador que ele tava escavando as muralhas. E ele tinha um amigo, tá ligado? É a história dele com esse amigo. E esse amigo falou que ele ia todo dia lá, escavava e tal. E o amigo dele falou que ele não encontrava uma interseção entre o fim da areia, tá ligado? Da terra e das muralhas. E dava que, tipo, as muralhas eram muito fundas, tá ligado? E iam até, tipo, lá embaixo e tinha o cristal lá de onde continuavam as muralhas,
entendi,
tá ligado?
Entendi.
Então era tipo assim, mano. O chão era todo de cristal e parte disso subia pra formar as muralhas, entendeu?
Saquei.
E esse amigo do nada sumiu. Aparentemente, tipo assim, a igreja viu ele lá e levou ele embora pra ele não descobrir.
Será que isso teria até alguma ligação com aquele santuário dos reis lá? Aquele santuário da...
Exatamente, é todo de cristal também.
Pois é, pode ter até alguma ligação com isso, de repente. Beleza, tinha que pegar essa porra desse avião, aí tinha que salvar os engenheiros dos Azumabito lá, que era um bando de inútil do caralho. Aí o Connie e o Armin tentando convencer os guardinhas do avião lá, né? E dá tudo errado, mano. E o Connie tem que cacetar de tiro os dois. Essa cena é muito pesada também, mano. Tu sente o sofrimento do Connie, tá ligado? É muito, mano, é muito triste.
E o Armin, né?
Não, o Armin sim, mas o Armin tava com a cara furada lá, caralho. Tá...
Por sinal, eu achei que o Armin ia se transformar, mano, e passou uma temporada inteira.
Pois é, mano, o cara não faz nada, vai tomar no cu
esse... Colossal brocha, velho.
Ele se transforma e leva meio mundo, porra.
Vai
pra distância e transforma, mano. Só das mulheres se transforma e volta.
Faz igual um macaco, pega um monte de pedra e fica jogando.
É, mano.
É, mano, passou uma temporada inteira e não vi esse filho da puta titã, mano.
É foda, é foda,
mano. O Colossal do Armin, mano, né?
É porque a Anne ainda não encontrou com ele. Mas enfim, mano.
Aí, inclusive, né? Desencadeamento de tudo isso é ver o Titã Fêmea e o Titã.
Porra, mano. Essa cena dele se transformando. Mano, foi muito. É, outra nostalgia, tá ligado? Ver a Anne se transformar de novo, né? A cena, tipo, a cena vem o Rainer por um lado, né? Com o DMT e ela pelo outro, assim, com aquele. Ela passando entre as paradas e tal. Muito foda. Aí eles se cruzam, né? E se transformam atrás do Flock, mano. Puta que pariu, mano. Mano, agora bacana foi a Titã Fêmea voltando mais crossfiteira do que ela já era, né, mano?
Mano, e detalhe, eles fizeram a parada que eu sempre pedi pro mapa, mano, assim.
Sempre pedi, mandou um e-mail pro mapa, né, mano? Por favor.
Tudo bem que o mapa não me ouve, mano, mas assim, velho, o mapa coloca CGI até em cenas paradas, tá ligado?
Tem
a menor necessidade, mano. E nesse episódio e no próximo, o mapa fez várias partes, assim, que sei lá, o Rainer, quando foi proteger, assim, o pessoal de não tomar tiro. Uhum. Aí fizeram um desenho dele 2D, mano, muito foda.
Da hora,
e a Anne, e na maioria das cenas, ela foi 2D, velho. Uhum. Só as cenas assim, que ela girava muito, que era muito difícil de animar, tá ligado?
Sim.
Meteram CGI. Então, mano, a Anne ficou muito bem animada e obrigado, mapa.
Não, a Anne ficou... Nossa, mano, eu não sei vocês, mas me deu um quentinho no coração, tá ligado? Ver ela de novo. Então, porque é uma personagem que eu gosto, mano. E eu realmente gosto muito, assim, da personalidade dela e tal. E, porra, ver ela de novo foi tão foda, mano, tão foda.
E agora ela não dá mais medo, né, velho? Dava medo.
Exatamente.
Agora a gente fica com pena dela, na real, mano. Eu não queria tomar aquela galera.
No Twitter, no dia que saiu esse episódio, mano, era só o que se falava das tetas da Titã Fêmea, tá ligado? Porque eles fizeram num ângulo assim, né, mano? É, mano, o Taco é um bicho curioso, né, mano? Só comentando mesmo aí que eu vi falarem disso. A Anne tá tão sanguinária quanto sempre foi também, né? Ah, senti pena, mas ela pegou 4 malucos no ar, mano, e deu um chutão, não sobrou nada, velho. Inclusive, eu tive a impressão disso ser um pouco de censura. Não sei se vocês perceberam, assim, que... Porque, cara, não fez muito sentido, né? Uma titã daquele tamanho, com a força que ela... Do jeito que ela atacou e tal. Várias vezes ela batia nos caras no ar e, mano, os caras só voavam e voavam um pouquinho de sangue, entendeu? Sendo que era pros caras se desfazerem ali.
Mas tem, mano. Pior que tem, mano. Algumas cenas que tem muita censura.
Pois é.
Só que o que é menos gore, né? Que é negócio meio menos gore.
Isso, exatamente.
Mano, olha o que eu acabei de... Eu pesquisei no Twitter, Titã Fêmea. Olha, veio um negócio, uma thumb, não sei se foi montagem, mas assim. E se um homem comer a Titã Fêmea, vira Titã macho? Não é possível, não, mano. Olha esses conteúdos, velho. Quem costuma ser merda, mano?
Mas pior que é uma dúvida mesmo, né, mano?
O Lucas entrou nesse vídeo aí e viu os comentários e um monte de gente falando merda como se fosse verdade, velho. Falando que a Titã Fêmea, o cara comer vai virar seu Titã macho, tá ligado?
Só
que não, mano. É Titã Fêmea mesmo, vai virar um Titã Fêmea. Mesmo só cara.
É tipo a... Porra, a Pique, né? Que o Titã dela é homem, né? Mas ela é mulher.
Aquele Titã, na verdade, não é homem nem mulher. Oito. É um Titã.
Não, mas apenas. Assim... Mas tem voz de homem, entendeu?
Mega, sei lá, mano. Não pode dizer nem que...
Ah, dá pra ver que é homem, porra. Sim. Dá pra ver que é homem, sim, porra.
Ah, mas, tem inclusive... um cabelinho dele lá, né?
Mas enfim, mano.
Inclusive, aí... a Pique era pra ser homem. Não sei se vocês sabiam. Se vocês forem ler os capítulos da terceira temporada, mano, o Titã dela é totalmente diferente. Porque o Isayama queria fazer um homem mesmo, ser a Pique.
Uh-huh.
Ele decidiu mudar de ideia, mano. É, ainda bem que mudaram de ideia, mano.
É, cara. Todo mundo mundo apaixonado pela Pique.
E a Hanji não tem sexo definido, né, no mangá.
Eu vi isso daí, mano, que ela é uma personagem, tipo, de representatividade e tal. Porque ela é... Eu não sei se é exatamente isso. Se alguém tiver ouvindo e se sentir ofendido, me perdoe. Mas é porque parece que ela é... Ela é... Como é que fala?
Não binário?
Não binário, exatamente. Que ela seria um personagem não binária. Não, o caso... Ah, enfim, não sei nem como é que me refiro, né, mano? Mas enfim.
Não binário.
É, exatamente. E aí...
O Isayama, ele falou que... É, que seria do leitor escolher qual seria o gênero da Hanji, né, mano?
Ah, sim. Ah, aí, só que tudo isso acontece e a Anne e o Rainer começam a passar um sufoco, né, mano? Pra galera do Flock também, lá. Né? E aí, mano, o Falco vai e se transforma pela primeira vez, né? Tipo, a transformação dele foi muito foda, muito, muito, muito foda. Só que eu queria que ele tivesse feito mais coisa, mano. Ele não fez quase nada, se for parar pra pensar assim, tá ligado?
Não, ele quebrou um galho, né, mano? Porra, eu acho que ele fez muito pra primeira transformação dele.
É. Pô, sei lá, eu achei que, tipo...
Ele não fez mais porque entrou no final da porrada. Achei
engraçado, não, que olha, o Xandão... O titã dele parece uma gaivota, sei lá, mano. O cara vira um Pokémon, mano.
É, mano, mas assim, é que eu fiquei meio bolado porque, mano, o Flock meio que deu contra dele sozinho, tá ligado? O Flock, mano. Mano, quando foi que o Flock ficou tão habilidoso, mano, com o DMT?
Mano, ele lembrou do discurso do Erwin, mano, e foi, velho.
Ah, mano, o tempo passa, né? As coisas mudam, mano.
Égua, mano, o cara tava fazendo geral passar aperto ali, velho.
E, mano, ele foi o maluco que rushou lá contra o
Zico. Ah, mas tu lembra que ele tava todo... Ele sobreviveu por sorte, caralho. É, porra. Mano, aí do nada... Aí... Ah, sei lá, enfim.
A experiência deixou o cara mais duro, mano. A vida pode ser dura mesmo.
O cara
deu conta de todo mundo, mano. Range, Falco, Galinha...
Foi, mano.
E falou você...
Falco, Pombo.
Cara.
Eu pensei que ele ia lançar um pombo ali, mano, no meio da luta.
O pombo é outro.
O pombo aí é outro.
Ih, cuidado, cuidado.
opa, vamos parar por aqui.
Nessa cena aí, logo depois disso, começa a colheita da Mikasa, mano. A mulher começa a passar navalha em geral, mano. E no final...
O que eu falei sobre despedidas, tá ligado?
Da primeira
temporada. Eu acho que essa foi uma das últimas cenas da Mikasa lutando contra o Thanos, assim.
Exatamente.
Né? E aí eles deram uma caprichada, velho.
Porra, é muito foda, mano. A animação é maravilhosa, puta que pariu. Aí, mano, no final ela enrola as bombas, o fio no cara lá e joga uma bomba no meio, mano, explode, cai aquela chuva de sangue, né, mano? Mano, uma chuva...
Isso eu achei um pouco...
Uma chuva, mano! De sangue!
Pois é. Mas achei isso engraçado, assim, mano. Tipo, eu achei meio desnecessário.
É, eu achei muito foda. Clichê,
mano. Mas eu achei muito foda porque, enfim, eu acho, mano. Pois, melhor mulher que já viu em anime aí, fazendo o melhor, que é matar a gente, mano.
Exatamente.
Mas também clichê, mano. O bagulho, ela... Mano, tinha menor necessidade. Ela explodiu os caras, tá ligado? Explodiu, correu pra frente, parou, seguia, tá ligado? Explosão, sangue. Não, e olha pra
câmera. Melhor. Ela faz tudo isso e tá com cara de pena.
Não, cara de pena não, mano. Que ela vira e olha pra câmera, putaça, velho.
Não, mas ela tá com uma cara assim, tipo, caralho, mano. Tô matando os pacientes de novo, tipo...
Mas deixa eu explodir eles aqui pra fazer um show-off, né? Já que eu tô matando mesmo.
E aí, depois disso, né? Despedida do Magath, mano.
Porra, cara. Magath. Essa cena foi tão linda.
O Keith Shed.
Sim.
E o Keith, né?
Mano, essa cena foi muito linda, linda, linda demais.
Por sinal, né, mano, a gente precisa de fazer um minuto de silêncio pro Keith, mano, que foi um dos personagens mais injustiçados de Shingeki.
Ah.
Ele amava lá a Carla, mano, e o Grisha ficou com ela.
Porra, mano.
O complexo tem, mano, tem muita história boa dele, velho.
Cara,
e, tipo assim, tem o complexo de que ele queria ser alguém especial, tá ligado?
Sim.
E a Carla falou pra ele, tá vendo esse garotinho que é o Eren?
Sim.
Ele, tudo bem se ele não for especial, porque olha como ele é tão fofinho, tá ligado?
Uhum.
O Eren foi o cara especial e ele não foi, mano, especial.
Mas ele foi fofinho.
E, mano, no final foi foda.
cara, ele foi especial. É muito foda porque eles, os dois foram professores ali, mestres, né, daquele pessoal todo, dos dois lados e tal, e os dois sabem que só tem vítimas de todos os lados, né, e assim, eles se apresentando na hora de morrer, puta, foi muito da hora, um falando pro outro o nome, né, cada um deles. E o episódio termina, cara, num silêncio, assim, tipo, não tem a explosão na tela, mas não tem barulho de explosão, não tem voz de ninguém, não tem nada, só a musiquinha e o silêncio de fundo. é muito foda, mano. Puta que pariu. Eu chorei. Acho que foi o único episódio, assim, apesar de ser um dos personagens, entre aspas, né, menos importantes pra história, foi o único episódio que me fez chorar dessa temporada, mano. Foi sinistro.
Mano, esse daí, tipo assim, não é um personagem que eu era tão apegado, eu só respeito muito a história dele.
Uhum.
E o Magath, mano, não deu tempo de eu ficar com pena dele, porque ele se mostrou, mano, ir pro outro lado, tá ligado?
Uhum.
Mas, ele não fez nenhuma ação boa,
entendeu? Eu entendo o que tá falando.
Ele só mostrou, tá arrependido. Então assim, mano, eu fico bolado pelo personagem, os dois terem morrido e tal, mas essa não me pegou tanto, não.
É, agora, não sei, por algum motivo...
O Magath fazer alguma coisa boa, entendeu?
Aham. Uhum. Por algum motivo isso me tocou, assim, mano. A forma como os dois se sacrificaram porque os dois acreditam na causa dos alunos deles, tá ligado? Sei lá. Sim. Isso me tocou de alguma forma aí. Episódio, né? Começa com o flashback do reconhecimento chegando em Marley, que eu até falei pro Rodrigo no dia, a gente assistiu junto, né? E aí...
Sabe qual foi o problema disso tudo, mano? Ele deixou o cabelo crescer muito, mano.
Que...
O Eren.
Ai, que pariu, mano.
Se ele deixa no mesmo tamanho, talvez ele não fizesse tudo isso.
É, né? Ele ficou mais emo, né, mano?
Cada vez mais, e ele deixou cada vez mais crescer, né?
Aí começou a ouvir Something in the way. Tudo. Mas enfim, mano, aí mostra todo esse flashback dele chegando em Marley e tal, que a gente só tinha visto um pouquinho na parte 1 da quarta temporada, né, e é foda porque a gente não tinha visto nada do que aconteceu nesse meio tempo entre o final da terceira e o início da quarta, quando já teve um pulo temporal muito grande, né? Tem várias coisinhas ali naquele início, né? O Levi e o palhaço sendo zoado, coitado, mano. Levi, uma cara de terror pro palhaço, mano. Aí teve
ele com medo do palhaço, mano. Acho que é a única pessoa que colocou medo nele.
Pois é, mano. Tem uma cena que o Rodrigo que me falou que o pessoal tava louco pra ver, que era a Mikasa e o sorvetinho. Não sabia.
Fofa demais.
Não sabia que tinha esse hype. Sim. Todo pra essa cena.
Kawaii.
Não, mano, o foda é que ela vai dar o sorvete pro Eren. E, mano, tu percebe como o Eren tá já quebrado ali, né?
É.
Ele já sabe o que é o sorvete, mano. Inclusive, ele olha pras pessoas quando ele reconhece o Hans, que tu ia falar, né?
Uh-huh.
Ele, mano, ele já vê que tem alguma coisa que vai acontecer no futuro, tá ligado?
Sim.
Ainda, eu sei.
Não, o melhor é, mano, ele quebrou o clima todinho de felicidade, né, mano? Me castigando, toma sorvete e tal, ele.
Sorvete,
ah, tá,
é o caralho.
Não, mano, ele quebra o clima todinho. Ah, sim, sorvete, né? Meu pai não podia tomar isso porque ele era um fudido da vida.
Aí sim, aí aparece esse o garotinho, né? Que rouba lá a parada, não sei o quê. E eles fazem uma onda do caralho e salvam o garoto lá, né? Pois é. Aí, mano, tem aquela cena da bebedeira deles lá na casa do velho, né? O velho convida eles lá do nada.
Primeiro eles salvam o garoto, eu acho que ele convida justamente por causa...
Gratidão, né, mano? Gratidão,
pode crer. Eu pensei que o velho fosse doente,
você
mano. Olha,
é burro?
Aqueles três malucos em cima da montanha, eu vou chamar pra entrar na minha casa e beber comigo.
Mano, e detalhe, né? O Eren, quando a Mikasa chega lá naquela montanha com ele e tá chorando, né? Então ele reconheceu, mano, é muito
mesmo. Uhum.
Ele já sabe, velho, o que que aconteceu ali no futuro, mano.
Sim.
Ele
sim.
Já
então,
sabe.
Mano, deu alguma merda grande ali.
Vão ser... Tananana.
É, mano, nós estamos na direção, tá ligado? No mínimo, alguma galera vai morrer ali, mano.
Todo mundo, cara. Não tem como sobreviver alguém ao estrondo, mano. É impossível. É.
No mínimo vapor, né, te leva.
Assim, não tem como. Onde eles passam é destruição total, mano.
É só tu esperar o Titã colossal levantar a perna, aí tu corre.
Beleza.
Até o...
Corre assoprando.
Cala a boca, corre assoprando. Liga o ventilador, né, mano, aquele ventilador de bateria, sai correndo com
ele. O Gabriel vai pegar um aspirador de pó assim, mano, correndo com o aspirador de pó.
Ai, cara.
Nessa cena a gente descobre, né, o motivo que o Eren quis fazer o estrondo, né? Porque a Mikasa deixou ele na friendzone, né, mano? Nem friendzone, né, mano? É familyzone.
Olha, não, mas olha só, quem colocou a Mikasa na friendzone primeiro foi o Eren. Lá naquela cena do cachecol, lá na segunda temporada, tá ligado? Não sei se vocês lembram, mano. Ela falou Eren.
Falou que eles se beijavam, não era, Lucas? Eles se beijaram no mangá?
Ah, Não, essa história é boa, mano, que o Isayama, ele falou que nessa cena, lá na segunda temporada, que depois que o Hanas morre pelo Titã, e a Mikasa, tipo, fala, ah, como você é importante pra mim, Eren e tal, era pra eles se beijarem aí, só que aí o Isayama disse que ele desistiu, porque ele não saberia trabalhar o romance entre eles dois.
Mano. Ah, sim, entendi.
E tá no certo. Final meteu o romance entre eles, né?
É, exatamente, tá certo, tá certo. Não é uma história
querendo
pra ter romance.
Essa tensão, mas essa tensão é legal, né? Querendo não, é legal, eu gosto dessa tensão, tipo assim, pô, a Mikasa ama ele e tal, mas, enfim, não, tem muitas outras coisas além do que só o romance, né? Se fosse um romance.
Exatamente. Mano, começa que o maluco vai ver mais 3 anos só, mano.
ainda tem isso.
E assim, mano, é muito doido que ele tá muito feliz lá com a galera, né? Bebendo e tal. Inclusive, essa foi essa. Eu chorei 2 vezes nesse episódio, mano. E uma foi nessa aí que, tipo, tu vê que a galera foi feliz, velho.
Aham.
E que infelizmente isso vai acabar, mano. Inclusive, teve gente lá que já morreu, que foi a Sasha, né?
Sim, aí, exatamente.
No dia seguinte tem aquela reunião, né? Com o conselho lá, defensor dos odianos e tal. E o Eren ali, mano, sai, mesmo que ele goste daquela galera dali, ele sai decidido que ele vai acabar com o mundo.
É,
naquela hora ali, né?
Exatamente.
Ele decide que ele vai acabar com o mundo. Por algum motivo, mano. Eu não vi motivo plausível assim pra ele ficar com tanta raiva daquilo ali.
Foi o discurso lá, né? Ele tava no discurso dos... É, dos...
Tipo assim, o cara... Porque o cara falou, tipo, ah, os Eldianos de Marley, a gente não precisa ser contra eles, eles são vítimas e tal. Mas os demônios de Parades têm que ser eliminados. Aí o Eren, foda-se, mano.
Então não tem jeito mesmo.
Porque que naquele ponto ele só confirmou, tá ligado? Porque ele já sabia que isso era
X da Bíblia. Exatamente. Mostra, aí corta disso, né? E mostra o contato com as primeiras forças. O primeiro contato do rugido, né? Das forças do Eren com as forças da humanidade que, mano, não fazem cosquinhas, velho. É um massacre inacreditável, mano. É Titã Colossal nadando, parece uns torpedos debaixo d'água. E aí, mano, é bacana a só o vapor derretendo a galera em cima dos barcos, né, mano? É muito foda.
É, mano.
É bacana que de longe, assim, tu só vê o vapor, né? Tu não vê nenhum titã por enquanto.
Cara, mas logo, tipo, quando eles derretem essa galera nos barcos, mostra a visão de quem tá no continente, assim, alguns quilômetros mais distante, tá ligado? E os caras olham e só vê, assim, mano, um monte de explosão e luz e um monte de coisa acontecendo de longe. E é uma visão apocalíptica, velho. É muito, porra, essa cena...
Que a galera não gostou foi dos barcos voando alto, tá ligado?
Por quê?
Porque foi muito irrealista. Os barcos não voaram alto, eles capotaram e caíram, tá ligado? Lá no, na animação, mano, parece que eles vão parar, sei lá, a altura de um prédio, mais que um prédio, assim.
Eu não reparei nisso.
Eles ficam mais alto que um colossal, só que eles não voaram tão alto assim, tá ligado? Só que isso é detalhe que a galera não curtiu.
Eu acho que eu não reparei.
Mano, eu curti porque eu gosto disso em anime, mano. Eu gosto das proporções exageradas.
Exagero, tá, né? Exatamente. Acho que é mesmo,
mano. Por isso que a gente gostou muito de Nanatsu, mas depois com a bosta.
É, mano.
Muito bom, Gabriel. Só comentários cirúrgicos que eu tô fazendo hoje aqui, mano.
Só colocações.
É, mano. Não dá, mano.
Todo mundo sem palavras, velho.
O Gabriel consegue causar desconforto em todo mundo, mano.
Gabriel, ele é tipo o defante, assim, mano. Só que do lado ruim, mano.
Mano, e é muito foda, porque quando no final eles chegam no continente, né, os colossais, começam a andar mesmo, mano, começa a tocar a CB Girl, e aí vai a loucura, não, mano, é uma doideira.
Eu não sei falar, mano, é Balclouds.
É outra música? Desculpa, confundi.
É, e o CB Girl é a música do...
Ah, é, disfarça, né? desculpa, confundi.
Não, mas mano, essa aí é Attack on Titan.
É, pois é, né, Balclouds é uma outra versão dela. A letra é a mesma.
E aí, mano, foda-se se eu não concordo com o genocídio, é Tatakai, porra, foda-se, mano, vai, Eren, seu genocida, meu genocida favorito, eu te apoio, porra.
E teve, mano, tipo assim, a cena que na hora
Eren, estamos com você.
Do completo ali do estrondo, mano, que eu senti, mano, isso que é foda em anime, velho, eu senti a raiva do Eren, mano.
Sim.
Aquela cena que mostrou a mãe dele sendo comida pelo Titã e a cara dele, mano, tá ligado?
Sim.
E, mano, ele voltou pra ele, vou matar todo mundo, mano,
isso é muito foda. Ele fala a mesma frase que ele falou no barco quando ele era criança.
E a mesma que ele falou quando ele se transformou no Titã Berserker, lembra? Quando ele foi se transformar, ele falou, vou matar todo mundo até não sobrar nenhum deles, mano.
Exatamente.
É aquela tipo assim, parada... A cara dele na animação do mapa, mano, ficou de terror, tá ligado?
Sim.
Quando ele sendo comida na primeira temporada, pensei que tava com pena, chorando. Nessa, pensei que tava com raiva já, mano. Parece que ele tava... O Eren criança vendo o futuro com raiva.
Sim,
já,
sim, entendi. Realmente, eu não tinha pensado por esse lado. Muito bom ver uma criança com ódio vendo a mãe sendo comida.
Gosto muito, não tinha falta de... Inclusive, Falco era pra ter morrido pra deixar o...
Sentia falta da violência infantil, né, mano?
Eu gosto disso, Shingeki, mano. Eu gosto de ver gente morrendo, velho.
Totalmente.
Sangue, mano, e personagem importante morrendo. Foi isso que a gente fez gostar de Shingeki, velho.
É, exatamente.
Uma coisa que eu vi agora, tava revendo aqui o último episódio. A cena que, quando eles vê que é o Eren chegando, entendeu? Que é o Shingeki no Kyojin. A cara, a cena, assim, como é a porra que eu falo?
Tipo, a expressão?
Uma tomada. Não, uma tomada, assim, eles passam uma tomada, assim, uma cena só do rosto dos soldados de Marley.
Aham.
Uhum. E todas as expressões de medo dele, de terror. Eles
começando a fugir, né? Alguns começando a fugir. Só que não adianta tu correr, mano.
Absurdo, mano, a cara dele de desespero, assim. Cara, muito bom. É. Muito bom ver o sofrimento psicológico ali.
Muito bom, muito bom, muito legal.
Mano, porque o Titã do Eren no... Que eu falei até pro Léo, mano. O Titã do Eren no mangá, aqueles esqueletos dele são, tipo, é muito espinhoso, mano. E é muito alto, tá ligado?
Uhum.
Sei lá, mano, é tudo torto, velho. E no anime ficou bem retinho, tudo certinho. Parece que ele é uma gaiola, entendeu?
Parece, uhum. Parece uma anatomia mesmo, assim, de um...
É,
um
mano.
Corpo e tal, normal.
E o que eu agora
entre muitas das.
A cara do Eren no mangá, mano, é ridículo. Vocês viram ele, tá calvo, mano. Calvaram o rapaz, velho.
Calvo aos 20.
Mas o corpo do Titã Fundador dele no mangá é muito melhor, velho. É mais esguio, assim, mais fino, tá ligado? Mano,
é
muito doido.
Foi uma parada que eu comentei com o Rodrigo, assim. Que um negócio que eu achei um pouquinho esquisito. Porque Shingeki sempre foi um anime que meio que se preocupou bastante com essa parte anatômica, assim. Entre aspas. Bastante não, né? Mas assim. Sempre mostrou um detalhamento, né, no desenho, na parte anatômica e tudo mais. E aí, do nada, vem esse Titã do Eren que é só um esqueleto. Como é que ele se sustenta, tá ligado? Como é que ele se movimenta? Porque pra um corpo ter movimento, precisa de músculo. E o coisa dele praticamente não parece ter músculo nenhum.
Realmente não, né? Não tem nada, pô. É, mas ele é o fundador, mano, é isso que importa.
Não, tem explicação. O Lucas vai dar, inclusive, uma melhor. Mas assim, ele tem músculo, sim. Ele tem músculo nos braços lá, que seguram. E atrás dele tem músculo nas perninhas saindo da bacia, assim, tá ligado? E ele não anda, ele se arrasta.
Sim.
E aquele esqueleto dele vai se mexendo, assim, igual o Halucigênia lá, né? Que é um bicho que já existia.
É quase como... É parecido, assim, é uma versão maior e mais incompleta do Titã do Rice lá, né? Do Race.
Do Rod, né?
Do Rod, esqueci.
É
quase como se fosse aquilo, né? Que ele vai se arrastando no chão e tal.
Ela apareceu?
Não, mano, isso daí é porque o... Explica aí, Lucas. Foi o Isayama que se inspirou nesse bicho pré-histórico aí.
É, tipo, a gente encontrou, né? A Lucigênia, que ele pegou essa inspiração.
É o nome?
Alucinógenos.
A Lucigênia?
É, mano, é tipo um bicho pré-histórico e tal, que ele, tipo, o formato dele se lembra muito esse...
Ah, tá, acabei de ver.
Esse Titã aí, e ainda tem mais uma menção pra ele mais à frente, né, na história, que já é pra outra temporada.
Doideira, mano.
E aí esse Titã do Eren se move igual esse bicho aí, mano, bem parecido, se arrastando, só que esse bicho ele não tinha as pernas atrás, ele só se mexia assim, tipo esqueleto, ficava se mexendo pra, sei lá, mano, pseudópolis ou coisa assim.
Era uma lacraiona, mano, a lacraiona que eu falei no início.
E o Eren se empurra, mano, e se arrasta nisso aí. Agora a dúvida é, mano, como foi que ele atravessou o mar com essa porra aí? Ele foi debaixo d'água, ele era tão alto que ele chegou no fundo, mano. Que essa dúvida.
Uns saltinhos com os ossos.
Ele subiu com o sal e foi nadando junto com eles assim, carregado.
Foi boiando, né, mano? Osso boia, não sei. Olha essa discussão, né, mano? Osso boia, deve boiar.
Deve boiar, mano. Próprio estudante da... Estudante da predação.
Muito obrigado por ouvir o Café 42.